Tá começando mais uma edição do podcast, um milkshake chamado Wanda! Sei lá, quis um novo...
Adorei esse
quis
som.
Quis uma nova torcida agora. É. Olha, que edição histórica e especial e cheia de presentes, cheia de novidades que a gente tá gravando hoje. O Chico... Felite está com a gente hoje e a Clarice também está com a Clarice não tem sobrenome, tá? É só Clarice.
Apenas Clarice, tipo Prince. Apenas
Clarice
Madonna.
Clarice Duarte, que é irmã do Samir Duarte, está com a
Sim.
gente hoje.
Primos de terceiro grau.
A gente queria, eu, Samir e Marina, queríamos os dois aqui há muito tempo juntos. Eles nunca ficaram juntos porque a gente estava esperando esse momento chegar. É isso, vou chorar, então fala vocês. Ai.
Ai. Como assim, é tipo gente? Revelação de blogueira quando tá grávida, né?
Chá de revelação. Chá de bebê revolução.
Chá de revelação é de podcast.
Passa às vezes.
Gente, olha...
Vai, Marina, pelo amor de Deus, continua.
Ninguém quer falar, né? ninguém tá assim, meu Deus.
Tá
como
todo
é que...
mundo Wanda vai acabar.
Tá todo mundo nervoso, é o último Wanda. Por que será? Para, por que Marina, será que Chico com... e Clarice estão juntos nessa edição? A gente vai por partes? Vamos introduzindo, vamos assim, e tem mais... Tipo, a apresentação da Apple?
É o seguinte, a gente... Estamos aqui reunidos porque vocês sabem que há muito tempo a gente queria trazer mais programas para vocês, oferecer um conteúdo mais amplo relacionado ao Wanda, que tivesse a ver com as coisas que a gente faz aqui. E por isso a gente tá aqui com o Chico e com a Clarice, porque eles vão fazer parte aí dessa família Wanda agora, né? A gente vai ter mais conteúdos... relacionados ao Wanda, que vão ser apresentados por eles. Então a gente...
Yes!
E a gente vai ter mais Wanda, a gente vai ter mais um Wanda por semana. Então não só, não vai ter só Wanda aqui.
A Marina
quinta.
Chegou essa, pá, jogando,
já
jogando,
joguei,
jogando tudo.
Já joguei tudo. E aí vocês podem... Observativa
maravilhosa, tudo.
É capricorniana, vocês podem agora... dar os detalhes de como vai ser isso, porque isso vai acontecer Sim. a partir da semana do dia 20
24
e dia 24 de setembro. Então a gente vai ter conteúdo do Chico, da Clarice, mais um conteúdo extra do Wanda, então vai ter muita coisa legal.
A gente tá chamando, a gente tá falando que o Wanda teve filhos, né? Então a gente ficou grávido, foi uma gestação bem complicada, a gente tá...
Bem complicada, longa e tortuosa.
Longa.
O Chico e a Clarice sabem, a gente tá lutando por esses programas há muito tempo pra ficar do jeito que a gente quer. A gente tá chamando de Wanda Cinquentão. Por que que é Wanda Cinquentão? Porque a partir dessa semana que a Marina falou do 24 de setembro, teremos 50 episódios especiais da Clarice... E do Chico também, do Chico não, do Chico não é 50. 50 da Clarice, 50 do Wanda, que é um spin-off, eu, Marina e Samir.
Aí vocês estão vendo aí esse grande mundo de conteúdo. O que aconteceu? Vamos contar a história. Durante esses 50 próximos programas, esse próximo ano, a partir do dia 24 de setembro, o Wanda vai estar só no Spotify. Vocês vão ter todos, vamos lá, todos os nossos Wandas que já ouvem de lá, já temos uma grande fanbase lá. Quando o Wanda chegou no Spotify, ficou mais fácil, as pessoas começaram a entender, começaram a saber aonde ouvir podcast. Então ficou assim, deu uma facilitada pra gente. Já que todo mundo agora vai ouvir no Spotify, o que que a gente vai oferecer pra todo mundo? O que que vai ser assim, ó, o bônus pra poder fazer todo mundo vir pra nossa nova casa? O primeiro deles... É o Wanda Experimenta, que é o quê? Vocês pediram, gente, faz Wanda todo dia, todo dia não tem como. Mas agora, além de quinta-feira, toda terça também tem Wanda, ou seja, tem Wanda duas vezes na semana. E a gente não sabe como a gente vai gravar tanto, que a gente vai morrer de tanto gravar podcast.
São 50 episódios exclusivos, é o spin-off do Wanda. O que é o Wanda Experimenta que eu, Samir e Marina estamos gravando? A gente está experimentando cada programa fazendo uma coisa diferente. Tem Wanda Experimenta Terapia, é uma sessão de terapia com a Marina, comigo, com o Samir. Tem o Wanda Roda Viva, que a gente brincou. A gente brincou de Wanda Viva. E aí...
Já tá gravando, gente. Já tá aqui, ó, produzindo.
O Thiago para participar e eu fui sabatinado numa série de perguntas. Ficamos jogando um jogo que deu muito problema comigo, muita competitividade entre mim e Marina. A gente
Sim,
brigou bastante.
Estremeceu os ânimos.
A gente já fez as pazes, tá? Quando vocês ouvirem,
então,
a gente
cada,
já tá de bem.
Cada Wanda que a gente tá experimentando, a gente tá fazendo uma coisa exclusiva e diferente em cada episódio, meia hora cada episódio, durante 50 Vamos ter 50 episódios de Wanda Experimenta, 50 episódios do podcast da Clarice, que ela pode falar melhor agora, e a gente conta mais detalhes depois que a Clarice falar do dela.
Sim.
Ai, meu Deus.
Clarice, conte mais.
Qual é o nome do seu podcast?
Eu tô com a palavra, é isso?
Sim.
Uhum. Sim. Ai, que chique.
Uma palavra,
eu adorei. Excelentíssima. Eu adorei esse momento de filhos, que eu pensei assim, ó, o Wanda casou com o Spotify e teve vários filhinhos, não é isso?
Sim, primeiro foi isso.
Eu sou uma das filhinhas, então, o nosso programa vai chamar Bom de Boca, e a ideia é que a gente fale, a gente aumente esse momento Receitas Wanda, esse momento gastronomia, e fale de tudo que tem a ver nesse universo. Não é, não para se preocupar, ai, não vai ser, meu Deus, eu não entendo nada. A ideia é fazer um programa leve, divertido para vocês, sobre comida, sobre histórias de diferentes de gastronomia, enfim, tem vários convidados já, tem programas gravados com muita gente legal. E eu tô muito animada, queria até falar uma coisa aqui com a Seriana. Porque, gente, é muito emocionante, de verdade, porque eu era Wanda, de verdade, real, pegava transporte ouvindo Wanda quando eu trabalhava ainda, que eu tinha carteira assinada, teve esse momento na minha vida. E vocês chegaram na minha vida num momento que eu tava super difícil, foi super importante pra mim. E aí, meu, minha vida deu uma reviravolta, entrei no Masterchef, caí no Wanda por causa de um tweet.
Verdade, né? Alguém falou, nunca... olha, ela ouviu Wanda, a gente não foi. Sabia.
Aí falaram assim, Felipe, chama ela. E aí me chamaram, e aí cá estou, e a gente ficou nessa gestação de um ano, mais de um ano, aqui. Então, a mensagem é, não desistam dos seus sonhos, a louca.
A Clarice, gente, chegou onde eu cheguei, tá vendo aí, ó, agora ela praticamente vai.
Eu não cheguei onde o Samir chegou, mas eu sinto que eu tô perto, eu tô sentindo a brisa já.
É, muito legal a gente trazer o bom dia, porque assim, desde as primeiras vezes, a gente começou a introduzir esses assuntos de gastronomia no Wanda, foi com a Clarice, né? Porque a gente não tinha muito esse falar de
coisa. A gente falava
coisa.
Receita maluca, que todo mundo interrompia, um interrompia o outro. Não, mas peraí, mas é o quê? Que vai aí? É chocolate em pó ou é chocolate derretido?
Sanduíche de Oreo não tem condição, gente.
Tudo,
não
gente,
tem condições.
Façam.
Voltou essa semana o pesadelo, de vez quando ele volta, né?
Rita
quando
muito.
Quando você acha que você se livrou, vem o Samir,
hein? Faz. Não. E aí deu essa evoluída, né? A gente começou a falar de receita da bacalhonese, gente. A gente começou lá na bacalhonese, até aqui, ó, ovos beneditos.
Até a mão de sal.
Até a mão de tudo. Sal. Então a gente percebeu que gastronomia, tem que falar de comida.
Eu queria que o podcast se chamasse Mão de Sal, mas ninguém achou legal.
Essa ideia nunca chegou pra mim.
É verdade, também não chegou.
Eu tô inventando agora.
Imagina uma mão assim de sal, cristalizada, sabe, inteira.
É tudo.
O Mão de Sal
não,
podcast.
Não chama Mão de Sal, chama Bom de Boca, você vai ter Clarice no programa que vai ajudar você, que tá morando sozinha a cozinhar. São diquinhas legais, são convidados incríveis. Eu participei de um e fiz meu top 5 melhores pizzas de São Paulo, tem aí minha contribuição, e tá super legal, eu tô adorando.
O Sabi também, e agora a Marina tá na lista, que ela, a agenda dela não para.
Gente,
menina,
eu falei a semana passada, a podcast que mais trabalha no Brasil.
A gente vai participando nos filhos.
Bom de Boca é o primeiro podcast que você vai saber, além do Wanda Experimenta, que a gente vai falar mais um pouco depois, ou não sei, porque a Marina também quer falar mais uma coisa, mas tem Wanda Experimenta, Bom de Boca, e Chico, fala do seu.
Não, para por aí.
Agora, bebê, agora
espere,
vem. Agora vem o nocaute, agora
cheio,
vem o Hadouken.
Bom de Boca, você também leva além do meme, pronto. Eu uma série documental que chama Além do Meme, em que eu rodei o mundo, eu literalmente viajei o mundo inteiro contando a história de pessoas que viraram meme. São 10 episódios de até 40 minutos cada um. É um podcast de storytelling, né? Um podcast narrativo. E cada episódio conta a história de uma pessoa que você conhece por causa do meme, mas você não sabe quem é a pessoa de verdade. É a história inteira, assim. Então tem desde... Do spoiler ou não?
Acho que podemos,
dá,
né? Dá, vale dar spoiler,
eu
pode.
Eu não vou aguentar,
pode.
Eu vou acabar dando.
É, pô, tem muita coisa legal, começa. A gente tem que contar.
Primeiro episódio é a Beth, a dona da escola de música na Alameda Iaiá, do trote da Beth, dando a primeira entrevista na vida dela. Gente. E revelando que porra era esse trote, assim, que todo mundo dá risada e ninguém sabe o que era. Então tem umas que vira voltas, uns plot twists bizarros na história. E temos Beth falando pela primeira vez essa voz que todo mundo ama, assim, que tá tatuada no nosso tímpano desde criança. Já faz 12 anos que Beth foi vítima do trote, ela continua recebendo trote todo dia, ficou deprimida. A história dela é incrível, assim, ela é uma mulher...
Ficou deprimida, a história dela é incrível.
Eu quero casar com a Beth. Não, mas deu a volta por cima, assim, Beth é maravilhosa. Tem Bumble Star na Itália, numa cidade que estava tendo um festival de ópera do Puccini. Tem um menino do Spacate, do Caso de Família, e Cristina Rocha, passei um dia com Cristina Rocha. Tem as gurias do Glitter em Busca de um Sonho, então Santrelli, Dimon, Choque de
Luz. Tá foda, é uma série documental, a narração do Chico é incrível, a apuração do Chico é bom, todo mundo já conhece isso. Então, assim, é legal porque você visualiza muito bem, tem uns efeitos sonoros incríveis que na edição, e coisas e furos jornalísticos que não tem. A Beth nunca, a Beth nem... nunca deu entrevista. A Beth, pela primeira vez.
Vai pro Jornal Nacional. Beth, fala.
Meu também é Beth.
Furos meméticos da internet, Chico. Exato. Não menospreza, não.
Não, mas tem, é muito massa porque... Sei lá, tem muita diferença de tom, assim, pra mim, eu ouvi hoje eles todos de novo antes de fazer isso, que tá tudo pronto, eu fiz tudo antes da pandemia, assim, nenhum meme foi colocado em risco, nem eu, assim.
Ainda bem, né, ainda bem que a gente gravou.
É tudo pré-corona, assim, foi bom de ter demorado, assim, porque eu de fato fui nos lugares e pude encontrar essas pessoas, teve gente, sei lá, grávida de Taubaté, eu tive que correr atrás dela na rua, assim, é um thriller, assim, cada episódio é um tom completamente diferente, então da Cariúcha, a garota da laje... Começa meio com uma comédia, porque ela é muito engraçada, ela é tipo um Samir.
Ela é.
Só que
é tipo eu.
Engraçadona.
É isso.
Eu
só
amo.
Que engraçada, mentira. Eles são engraçados os dois. E daí, de repente, vira um drama. E tem um que é o da Grávida de Taubaté, por exemplo, é uma perseguição meio policial, assim, um thriller que ela some, daí ninguém sabe onde ela tá em Taubaté. Tem um último que eu não falo o nome, porque eu não falo o nome do personagem, que é um drama total, assim, porque é um... Uma pessoa que teve a vida destruída por um meme, que todos nós aqui rimos, e a gente não tem noção do quanto a gente destruiu a vida dessa pessoa. E essa pessoa teve que sair do Brasil e meio que mudar de nome. Gente. Então tem tudo, assim, dá pra rir, dá pra chorar, meio cada episódio tem um tom completamente diferente, assim.
O da Beth, gente, o da Beth, o Chico, não, é genial, ele gravou tudo e aí depois ele tocou o podcast pra ela, ligou pra ela e tocou pra ela, e ela ficou repetindo, mentira.
Ai, coitado.
Não,
gente, o da Bambola.
Você tinha
o da
que fazer
Bambola
um do Samir, né, Chico? Porque o Samir é essa figura.
O meme da Fátima, meme. Né? Ele dança com ele mesmo.
O Menino do Espelho. Vai ser o episódio do Menino do Espelho. Como ele ganhou milhões e comprou um apartamento que era de um gamer famosíssimo com esse dinheiro. Investiu em imóveis.
É a segunda temporada, eu assim, sabe? Amo. Eu num cemitério de espelhos, assim, falando, eu só queria me divertir na internet.
Quem sou eu? Quem sou eu apertando no espelho, assim?
Eu me olho no espelho e não me vejo mais, eu não sei se eu sou
fazendo
eu.
Fazendo TikTok.
Gente, o da Bambola, o Chico, não, gente, isso aqui é de outro nível. Ele não fez um call, assim, ah, eu vou ligar pra Bambola. Ele foi, qual podcast já fez isso? Ele foi até a Itália,
ele vai até a fonte.
Em pessoa, pra poder gravar. Eu ouvi
não,
todos
vou
também.
Vou tomar drinks assim. Com Bambola numa boate, numa cidade desse tamanho, perto de Viaré. É incrível, ela é muito incrível. Eu fiquei com cachorra de Bambola, Wendy Star, por um dia também. Ela me deixou com o cachorro.
Tudo.
É tudo muito sem sentido. No fim, nada faz sentido. Mas é bom, porque não faz sentido.
É muito bom.
Vão ser 10 episódios, né? São 10 programas, né?
São 10 episódios.
Isso.
Então, na semana do 24, como é que fica? O calendário. Anota, pega papel, gente, e anota, porque é importante que são mudanças no Wanda na semana do 24 de setembro, que é a nossa grande estreia. O Wanda, se você escuta em outras plataformas, perdoa a gente, não fica bravo com a gente. O Spotify é de graça. Você vai continuar ouvindo a gente sem custo algum, como foi sempre, durante todos esses 6 anos. Olha que legal. É que para fazer esse projeto especial, com esses 3 novos podcasts, Wanda Experimenta, Além do Meme e Bom de Boca, a gente ficou exclusivo no Spotify e demos ainda esses 3 presentes pra vocês, entendeu? Entendeu? Então, durante 50 episódios, o Wanda fica exclusivo no Spotify, nessa semana do 24 de setembro, e durante 50 episódios você tem Bom de Boca, 50 episódios de Wanda Experimenta e 10 episódios do Chico. Depois, as coisas voltam tudo ao normal, ou não sei se volta, ou se vai ter segunda temporada, a gente não sabe. Só sei que a gente conseguiu dessa vez.
É, a gente não, nem a gente sabe,
a gente só sabe que dessa vez vai ser assim, foi como a gente conseguiu, e tá super legal, vai ter essas novidades, essas estreias novas e Wanda exclusivo no Spotify, né, durante 50 episódios. Fala, Samir,
tá aquele frio na barriga, de novo projeto.
Vou dar o cronograma. Pega uma cartolina, pega um potinho de glitter, pega uma cola. Já vai desenhando de cola. Gente, o glitter vocês jogam só no final, porque senão não vai dar tempo de anotar tudo. Vai desenhando com a cola na cartolina.
Isso!
24 de setembro. Wanda, vamos todos ouvir no Spotify. Vai ser assim, o início, a gente vai estar dando o pontapé inicial, Wanda ali. No dia 25...
Tá começando a semana, segunda. O que vai ter segunda?
Não, é quinta. Começa na quinta. Começa na quinta, não bagunça. Porque senão a pessoa vai olhar lá no dia 22 e não mudou nada. No dia quinta, 25, na sexta... No dia 25, na sexta, vem o Bom de Boca. Aí vocês já vão o quê? Já vão ouvir, já vão ali pensar.
Final de semana, já vai fazer mercado, já vai fazer receita.
Perfeito, vai anotando tudo. Vai se empolgar ali com as gastronomias e ouve o Bom de Boca e cozinha o fim de semana inteiro. No 26, 27, você vai ouvindo a gente, que já estreou. 28, segunda-feira, aquele dia assim, ai, poxa vida, segunda-feira, aí você vai ter um Além do Meme. E assim, gente...
Oh. Produção internacional.
Produção Globo Internacional.
Globo Internacional. Pré-pandemia, é importante falar que isso foi feito ano passado, né?
É isso aí, ninguém morreu. Não colocamos a Beth em risco, que ela tem 70 anos. Eu não entraria numa sala com ela.
Chico foi pra Itália antes de tudo acontecer.
Então, na segunda, 28, tem o Além do Meme por 10 semanas. Então, até ali no final do ano vai ter. No 29, tem o Wanda Experimenta. Que é o nosso, a gente chama de o Wanda Black Mirror, assim, que tipo, cada dia é uma coisa muito diferente de que a gente não faria, talvez, no Wanda, na terça-feira. E na quarta, você, se tá atrasado em algum episódio, alguma coisa, você ouve, e na quinta, começa tudo de novo.
É, na quarta que você pode falar com seus amigos.
O Samir faz esse calendário muito confuso.
Olha, gente, deixa eu falar
não
aqui.
Dá, não dá, Marina.
Não dá,
Marina
não
organiza.
Não dá. Vou organizar a casa. Dia 24 de setembro, quinta-feira. É o dia de estreia do Wanda, o Wandão, né?
Como eu disse.
Estreia. Quinta nada isso. Muda.
Eu não disse nada, corta essa parte do Samir, Dantas. Não põe no mudo ele. Sexta-feira é o Bom de Boca da Clarice.
Como eu disse.
Sexta-feira, à tarde, assim, vai sair de manhã. E aí você já pode ir pro mercado, já pode ir comprar as coisas pra você fazer a comida pro final de semana. O Samir não disse isso. E aí...
É, isso eu não disse. Quando vai sair, a gente não ia colocar todo mundo saindo 1h17, igual a Wanda?
É, isso, 1h17 de manhã em algumas culturas.
Isso,
ou
que
seja...
a gente solta antes também mesmo, né?
E segunda-feira tem o Além do Meme com o Chico por 10 semanas, que vai estar lá toda segunda-feira, 1h17. Terça-feira, você vai ter o Wanda Experimenta com a gente também, 1h17, toda terça-feira. Então, a gente só não vai ter programa o quê? No dia de semana? Não, só na quarta.
Na quarta.
Tem,
só na quarta.
Tem aí...
Um respiro pra falar com os amigos.
E aí você pode escutar de novo, se você quiser, na quarta-feira.
Uma coisa a gente vai... É, uma outra coisa é bom lembrar, que a gente ia falar. Esses primeiros episódios, pra você que ainda não sabe, não conhece, esqueceu, a gente, porque vai estrear lá no dia 24, essa primeira semana, o primeiro episódio de todos... Vai estar no feed do Wanda. O Bom de Boca, o Além do Meme, o Wanda Experimenta. A partir do segundo episódio, o Bom de Boca vai ser só no feed dele, no Bom de Boca. O Além
vai
do Meme vai ter o feed próprio dele também. Eles vão estar, todos vão estar nos seus feeds normais. Mas esses primeiros a gente vai colocar no feed do Wanda para vocês lembrarem que eles já estrearam. E aí você já vai lá no Spotify, segue o Bom de Boca, segue o Além do Meme. E o Wanda Experimenta depois segue no nosso feed mesmo.
Na primeira semana vão estar todos no nosso feed.
Isso, pra agora... A Marina é Libras, a Marina fala em Libras.
É assim. Vou fazer Samir Explaining.
Faz.
É gay explaining. Isso, é gay explaining.
Não, já, Samir já falou, vai.
Mas é isso. Onde você tá indo, Clarice? Conta pra gente onde você tá indo.
Ai, minha gata tá muito desesperada. Eu tive que tirar ela aqui. Ela é muito social. Ela viu o que eu tô falando. Ela quer conversar.
A gente tá se vendo. A gente tá se vendo pra ficar, matar a saudade. É isso, essas novidades, é o Wanda Cinquentão, o Cinquentão exclusivo Wanda no Spotify, Cinquentão, Wanda Experimenta, Cinquentão do Bom de Boca e Dezão de Além do Meme do Chico Felitti. A partir nessa semana de 24 de setembro, temos essas novidades, essa é a nossa grande estreia. Yay!
Yay!
Eu tava, Eu tava tão emocionada que eu acho que eu não falei direito. Mas, gente, dá stream, me dá uma chance. Vamos ser amigos, tá? Por favor, pode mandar cartinha pra mim, tá bom? Com críticas construtivas, por favor. Que, né?
Você já sabe.
Senão é muito antidepressivo pra aguentar, mas pode mandar. Estamos aqui abertos. Estou muito feliz.
Ouçam lá no Spotify, ótimo, toda a nossa família. E é isso, já. É muita atenção. A gente tava
tão... que a gente vai
nossa,
fazer
a gente
agora?
Já tava muito tempo com essa informação, querendo contar pra
nossa,
vocês.
Nossa, gente.
Ai. Dá até um medo.
Ai, um peso saiu assim, ó.
Foi isso. Nasceu. Nasceu.
Job na rua, gente. Hashtag já, job na rua.
Não. Peraí. Tivemos uma ideia. Tardiamente, mas tivemos. Samir teve essa ideia maravilhosa. E a gente pediu pro Dantas incluir esse áudio aqui logo depois da gravação, que a gente já tinha gravado, mas colocamos agora no dia da estreia do Wanda, para convidar vocês a fazer parte dessa estreia nossa, dos nossos filhos. Se você é designer e quer ser... se você queria ser desenhista, Wanda, agora é sua chance. Estamos freelando, estamos pagando um designer competente para desenhar a arte das nossas capinhas, a identidade visual do Wanda Experimenta, do Além do Meme e do Bom de Boca, os três novos podcasts da família Wanda. Você pode desenhar. Que tal? Queria ser desenhista? Manda pra gente um e-mail para redação@papelpop.com. Já conhece esse e-mail, né? redação@papelpop.com. Aí no título você coloca Queria ser desenhista Wanda. Manda lá pra gente o seu portfólio pra gente ver suas artes. E a gente conversa, vamos fazer uma seleção aí, vamos chegar num 5 finalistas, pedir orçamento para 5 finalistas, e quem sabe você não é o artista, tô falando igual carioca agora, que vai desenhar as nossas novas artes. Que tal? Gostou da ideia? É bom que vocês fazem parte dessa estreia junto com a gente. A família é vocês também, cara! Vale lembrar também, para todo mundo ficar mais calmo, às vezes tem gente que tá maratonando o Wanda desde o começo, esses episódios... Todos os episódios até a nossa estreia 24 de setembro continuam em todas as outras plataformas. A gente não vai tirar de nenhum outro lugar, tá? Só a partir do 24 de setembro que vão ter 5 episódios exclusivos no Spotify junto com esses novos podcasts, entendeu? Então continua nas redes toda a nossa história, toda a nossa história Wanda. Nossos 6 anos continua lá em todas as outras plataformas, a partir dessa estreia nova com os nossos filhos novos, que vai ser exclusivo do Spotify, tá bom? Eu quero falar de mim aqui em Portugal, porque esse é o grande elefante branco aqui nessa edição. Criou-se um grande dilema na internet, aquele que exagera as coisas.
Virei trend topic no Twitter.
Discussão na internet.
Mentira, não teve tanto drama, não. Eu só fui entrar no Pirâmide Wanda e vi um draminha mesmo e prometi que ia explicar aqui pra todo mundo. É que é difícil, gente, a gente falar de bastidores, o que tá acontecendo... na vida, de drama e de tudo, porque aí vira um show, aí não tem muita graça. Tipo isso que a gente tá estreando agora os programas, se a gente fosse falar aqui toda hora de como tá sendo a negociação, o que, que a gente tá pensando, não tem graça a gente falar isso. E eu tava, como todo mundo, bom, não dá pra esconder algumas coisas, todo mundo sabe que tava bem estressado, bem irritado e bem louco sozinho em casa durante esses dias e tive essa ideia, e não foi uma ideia, acho que foi grande parte culpa minha por causa dos stories que eu fiz, né? Porque parecia que era uma coisa, uhul, viajei, tô aqui, não aguentava mais, finalmente viajei. E não foi bem assim, foi uma coisa pensada faz um tempo, e não daria pra eu viajar e tá aqui se eu não tivesse feito o exame PCR pra saber se eu tenho vírus ou não, e blá blá blá, eu tenho cidadania, então por isso que eu posso entrar em Portugal. E eu queria poder contar mais para vocês mais novidades, mas eu não posso. Porque eu fiquei até pensando em contar que eu tava pensando em vir, preparar todo mundo, contar para todo mundo o porquê. Mas é meio louco se eu fizesse isso, né? Ficar falando para todo mundo e explicando, justificando e... Enfim, é isso.
São tempos difíceis. E você fala da sua vida o quanto você se sentir confortável para falar, Felipe, também. Não, você não precisa dar satisfações para as pessoas. Acho muito triste que você se sinta pressionado a fazer isso. Então, leave Felipe alone, pessoal. Deixa ele.
Eu tô achando ótimo. Na verdade, vai atrás. Porque aqui, ó. O verdadeiro Felipe as pessoas estão conhecendo.
Eu falei com algumas pessoas e elas entenderam. Eu tive chance de falar com algumas pessoalmente. Eu só tive uma DM que foi crítica e me chamaram de arrombado. Por que você saiu do Brasil arrombado? Aí eu fiquei
finíssimo.
Um amigo.
Pessoas do bem.
Aí eu expliquei pra ele. É aquela história. Eu não
você explicou contar... pra pessoa que te chamou de arrombado?
Sim, eu sou muito educado, sempre.
O Felipe pôs uma flor no cano da árvore. Assim,
não.
Uma Pepsi, eu, que nem a Kendall.
Porque, não, Chico, não, eu entendo. Não tive chance de explicar pra audiência o que eu decidi fazer. Pra Samir, pra Marina, eu expliquei. Pra minha mãe, eu expliquei. Pros meus amigos, eu expliquei. Todo mundo falou assim, não, vai sim, você tá precisando, é legal.
Eu acho que a primeira coisa é cuidar da saúde física ou mental. E você fez, você tá se cuidando.
É, e você também não tem que justificar nada. Eu acho que só o fato de você estar fazendo questão de explicar alguma coisa já mostra o quanto você se preocupa e quanto você é responsável
claro,
com isso aqui.
Mas é claro que eu me preocupo.
Com essa plataforma e... As pessoas têm que entender isso e é empatia, vamos lá.
É, e eu não quero enganar ninguém. Eu pensei assim, ah, é melhor não falar nada que eu tô aqui. Mas imagina que ridículo. Eu não vou ficar... E cada hora que eu pensava em fazer um stories explicando o motivo de eu estar aqui, parecia que eu era aqueles influencers que vinham de lorota, falando, gente, veja bem, não é bem assim. Eu ficava me sentindo ridículo.
Não, e sempre tem uma futriqueira CSI, tipo eu... que eu vi seus stories e falei, esse modem não é da NET. Isso aí é de outro lugar. Isso aí
gente,
nem NET, nem Vivo.
Eu saí aqui e já encontrei duas pessoas na rua. Felipe, você tá aqui, eu não sabia. Então assim, eu ia acabar me encontrando. Imagina se eu vou enganar alguém e falar, eu não vou mentir nunca, não tenho um estômago. Então é isso, eu quero falar com vocês porque eu me preocupo mesmo com quem tá me ouvindo. E não quero enganar ninguém e ser escroto com ninguém.
E também não é só eu preciso de um tempo pra cabeça. É também pra isso. Eu imaginei que ia me ajudar também nesse sentido. Eu não posso realmente falar mais, tá? Senão eu conseguiria falar. Pintou uma coisa aqui e eu vim. Vamos ver se rola, se não rola. Vou ficar um tempinho só, talvez eu tenha que voltar já pra um trabalho. E aí vou fazer tudo direitinho, obviamente. Quarentena, 15 dias, isolado, blá, 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 blá. Você sabe que eu não sou maluco. É isso.
Nas palavras de Suzana Vieira, o que
foi
é
minha
um
nota,
outro
foi
brasileiro
minha nota de repúdio.
Para 250 milhões de pessoas que me amam.
A gente vai brincar agora. Vamos fazer um jogo, Marina? Como é que a gente vai fazer esse jogo?
A gente vai fazer um jogo da felicidade. É o nosso clássico Fuck, Marry, Kill, né? Você dá, você casa ou você... Como é que é? Mata. Mata, fode ou casa. Só que a gente precisa falar aqui, não. Faz minha unha na quarta-feira. A gente precisa dar apelidos bem típicos do Wanda. Quais a gente...
Faz minha unha na pós-pandemia. Esse é o...
Faz minha unha na pandemia. Esse daí é o pior.
Nossa!
O Mary pode ser date com vacina.
Date com vacina. Date vacinado.
Date
é o Mary. Funk é o quê?
Funk.
O funk é aquele que é só um... Rapidinho, né? Tipo assim, é uma coisa que você não importa tanto, né?
Nem tira a máscara. Vai de
vai
máscara.
Vai de máscara.
Fui de máscara, fui de máscara.
Boa.
Fui de
boa.
Máscara. De máscara é bom.
Deite vacinado.
Fui de máscara. E o kill é hidroxicloroquina. Tomei hidroxicloroquina.
Dei uma dose de hidroxicloroquina. É porque o kill é que você... É o hidroxi, só que você não liga. Então você deu uma dose de hidroxi. Pessoa.
Ah, então vai, primeira categoria, luxo em casa. O que vocês querem? Como vocês vão categorizar? Um chefe de cozinha particular na sua casa, cozinhando o que você quiser. Morar numa cobertura com vista para o mar, área externa com piscina e eletrodomésticos chiques. ou uma casa bem confortável numa cidadezinha tranquila na Europa.
Ah,
e
eu
aí,
quero
Felipe, já escolheu, hein?
Deite com vacina. É que o Felipe já escolheu.
Ai, olha... Tá, vamos começar. Vamos, vai lá, Clarice, comece.
Eu quero a cobertura, vai ser o meu date com vacina, porque né, a cobertura é uma coisa que dura, vai estar lá, o mar vai estar sempre lá, não é mesmo? O chefe pode
Mas assim,
ser,
morar numa
eu
cobertura, a sua cobertura é sua ou você tá pagando o aluguel da cobertura?
Não, é minha, né, meu amor, é minha.
É.
E você tá pagando o condomínio e IPTU
O condomínio
também.
IPTU
é 3.700 reais cada um?
Tudo, vai ter todos os dinheiros. Inclusive, eu já tô contando que vai ter também lava-louça, porque aí nem vou precisar do chefe, eu mesmo cozinho, entendeu?
Empoderada, empoderada.
Maravilhosa.
Mas eu falo mais sobre a lava-louças. Continue.
É, tem que passar água, eu sei, é chato. Mas eu acho que é isso. E aí a casa na Europa sai de máscara e o chefe eu vou matar, eu vou dar um hidrox pra ele, coitado.
Tá.
Que eu me viro.
Chico.
Coitado, ele foi trabalhar, sabe?
Ai, tadinho. Vai, Chico.
Cilada, cilada, Clarice. Pode parecer ótimo, real, assim, pode parecer da hora ter uma cobertura na praia, mas além de ter que pagar o IPTU, o condomínio, tudo enferruja.
Tudo enferruja, isso!
Você vai enferrujar, você tá presa de que a sua roupa vai enferrujar e você precisa pagar dinheiro pra família real brasileira se você mora na praia, você sabe disso.
Sério? Né?
É que tem uma taxa até hoje que você precisa pagar pra Paola de Orleans e Bragança comprar o carro dela.
Mentira!
Tem...
Todas as casas na praia do Brasil?
Todas as casas na praia do Brasil... Quer ver?
Ai, gente, olha o Hard News, olha o Hard News.
Olha o Hard News, além do meme, tá vendo?
É o jornalista. Quem vive num imóvel que fica em um terreno da Marinha precisa pagar a taxa de ocupação de 2 a 5% do valor do terreno. Ou fórum.
Nossa.
Ou seja, você vai ter que pagar todo ano 5%
aí,
do. Não, já era.
Você
já tá morando aí, tá
perto. Eu quero a casa do Murilo Benício, na verdade.
Sim.
Eu quero a casa do Murilo Benício.
Meu
Tem
Deus,
vista pro
chocado.
Mar, mas não é na praia.
Eu tô passado com essa informação que todo mundo da praia tem que pagar. Olha,
e aí, não, terra
até a gente tá colonizada ainda.
Ainda bem que eu não tinha escolhido esse.
Como é que é?
Oi?
Terra da Marinha o quê?
Terra da Marinha, subentende-se, então, todo o litoral?
Tem uma faixa ali, a partir da areia, que é da Marinha, né? No Brasil não tem praia particular. Por isso que o Luciano Huck foi multado aquela vez em Angra. Assim, você não pode fechar a praia. E daí, geralmente, imóvel que tá ali na costa, assim, na Vieira Solto, você paga também. E esse dinheiro, por causa de um acordo feito, sei lá, por uns bisavô branco hétero, vai meio pra família real.
Até hoje.
É colonizado ainda.
Até hoje.
Que merda.
Então você já escolheu os seus, né?
Hidroxicloroquina pra cobertura na Vieira Solto.
Tá, mudei também agora dessa informação.
Não pode, já vai pagar, já chegou o boleto, assinou o contrato.
Tá endividada com os monarquistas.
Eu ressuscitei o meu chefe, eu dei outras coisas pra ele.
É, então, você já escolheu, Chico? Eu não lembro. Eu não me peguei.
Hidroxicloroquina pra cobertura. Chefe, da hora ter uma noite, vou de máscara, nem tiro a máscara pra fazer o que tem que fazer, como gostoso uma noite. E quero morar na Europa, belíssima, nos Alpes, assim,
uau,
sozinho, pra todo
sou
sempre.
Igual o Chico, sou levo, igual o Chico.
Levo um boy, um cachorro e nunca mais, adeus mundo, assim. Eu moro num castelo, assim, que nem a...
Isoladíssimo.
A Xadê, assim.
A Xadê na Polarósio, assim.
Faz a Tina Turner, faz a Tina Turner.
Na atual conjuntura,
aqui,
eu queria...
A casa bem... Antiga,
fala,
Marina,
pode falar, eu ia falar os meus já.
A casa, não, só tenho uma dúvida. A casa tranquila na cidadezinha na Europa tem Wi-Fi? Tem banda larga, fibra ótica?
Tem, né, gente? É Europa.
Ah, então tudo. Então tá. Vou igual o Chico. Vai, Marina.
Gente, na atual autoconjuntura eu queria casar com o chefe de cozinha. Porque eu enlouquecida há 6 meses fazendo 200 refeições. Parece que mora 30 pessoas na minha casa. Sério, todo dia eu tenho a impressão de que eu tô cozinhando pra um buffet, assim, tipo. Aí faz o café da manhã, almoço, café da tarde, jantar. Então, não, eu quero.
É o dia todo
eu quero
isso.
Um chefe que faça tudo e lave a louça. Eu não quero nem me ver, não entro na cozinha mais, só sou servida café na cama. Quero isso.
Não, mas não vai ser. Ele vai ficar perguntando o tempo inteiro. Vai ser carente, vai querer saber se
não,
tá bem.
Não, ele é mudo.
É só mais uma pessoa.
Ele é mudo, eu mando por e-mail.
Ele é mudo.
Ele que organiza também as compras, pra eu nem ver. Eu quero ele. Eu quero ele até o final do ano. Tá? Eu quero
mas
muito.
Mas o personal chef faz tudo isso,
Oi?
Viu? Se um dia você quiser contratar... Personal chef.
Olha, ela já tá oferecendo, hein? Eu quero.
É, aqui, ó. Ela mudou de ideia, ela já tá empreendendo.
Então o seu vai ser, Marina, hidroxicloroquina pra cobertura também?
Vai, vai ser esse e a casinha.
E você vai de máscara pra Europa, tipo eu.
Topo. Já moro meio isolada mesmo, aqui já tá. Só faltava ser Europa.
Fechou. Vamos agora à próxima categoria, mimos de blogueiros, tá?
Ai, amor.
Ai, você tem muitos, vamos.
Um ano com guarda-roupa patrocinado pelas suas marcas favoritas. R$500 mil para gastar em procedimentos estéticos apenas com isso, tá? E
um ano comendo de graça no seu restaurante favorito. E agora?
Putz, quero todos, hein? Ai, meu Deus.
Ah, eu quero o procedimento estético, bebê. Uma ampolha de Botox é R$1.200.
Tem que gastar de uma vez ou o fundo fica ali e você vai usando como você vai querendo? Ou tem que gastar tudo?
Não, geralmente assim, você compra a aplicação, ela usa metade, aí daqui a 15 dias você volta pro retoque e usa o resto.
Não,
você
que isso é jovem. Eu sei, eu tenho aqui, ó, tem aqui aplicadinho. Eu quero saber como que a gente pode gastar aqui na nossa brincadeira. Você pode deixar ali numa conta, beleza, e aí você vai usando. Ou
não,
você
é um
tem
ano,
um prazo.
A regra é um ano é pra tudo, né? Se é um ano de
um ano pra tudo,
gente,
meu amor.
Vamos fazer aquele procedimento que a barriga fica quadradinha.
Ai, que
é.
Põe
gominhos,
põe lipo 4D, não é? Que eles botam gordura como se fosse
lipo
4D.
Que? Tem isso?
Ai, velho, meu marido Deus. Quer fazer isso, mano. Eu tô tendo que lidar com isso em casa, velho. Eles esculpem sua gordura como se fosse um músculo, mas é mole. Qual é o sentido disso, velho?
Se ele quiser um pouco de gordura, eu tenho
pra
doar.
Essa crise,
tá?
Não, ele bastante. Também tem, todo mundo tem, né? A questão é que ele vai deixar só a gordura parecendo um gomo da sua barriga. Só que vai ser tipo um gomo de gordura. Ai, é muito escroto. Eu tô tendo essa luta em casa, não quero lidar com isso.
Meu Deus.
Que hidroxicloroquina pra ele.
A indústria da beleza, né? Impressionante.
Não, o Chico, ele pega todos os meus sonhos e
ele destrói.
Cara, não, mas peraí. Por não, isso mas, que a gente não se conhecia, assim. É tipo câncer e Ares, assim. A gente
você,
vai explodir um mundo,
você tem
velho.
500 Exato. Mil... Você tem 500 mil pro procedimento estético, mas você faz o que você quiser. Você não é obrigado a fazer tanquinho na barriga, gente. Você
tem 500 mil? Como... Dá pra fazer tudo, que... né? Você sai de lá no Angela Bismarck, velho. Não dá, você nem escolhe. Você entra e fala
eu quero
que
esse,
inteira,
eu quero esse voucher. Esse pra mim é date com vacina. Que eu quero esse voucher de 500 mil. Que eu vou gastar com o que eu quiser. Eu já contei pra vocês a história do meu dermatologista, que é o mesmo do Thiago, que é o mesmo da Carol, que é o mesmo do Federico, que é o mesmo que todo mundo não. Vai nele. Eu falei assim, vai nele porque ele é ótimo. Se você... Eu fui lá querendo pôr Botox, ele falou que eu não precisava. Tipo, ele podia estar ganhando dinheiro com isso e falou que não.
Ao rei do iPhone, do dermatologista. Versão dermatologista, do Felipe.
Então, aí eu falei, Thiago, vai lá porque ele não mente, ele não vai te enganar. Eu fui falar que eu queria fazer um Botox, ele falou que eu não precisava de Botox, ele não ia fazer, que ele se recusava. Thiago vai lá na primeira consulta e ele fala, você precisa de Botox.
Ele tava esperando, né, chegar lá e também não precisava.
E o seu é um frasco inteiro.
Eu faria um Botox aqui e aqui. Mas é, eu dei vacinado com 500 mil de procedimento estético. O outro, qual que é mesmo, que eu já esqueci? Ah,
guarda-roupa e restaurante.
Não, guarda-roupa é hidroxicloroquina, caguei.
Também.
Só uso uma roupa mesmo sempre. E um ano comendo de graça no restaurante favorito é saindo de máscara com isso, com certeza.
Peraí, sair de máscara é o fuck, né?
É.
Sair de máscara é só aquele, ó. Se bota em risco só uma noitezinha ali. E mesmo todo mundo que você tá de quarentena. Dá só uma bisguelhada ali, ó.
Ah, tá.
Não, não tô saindo, gente. Só tô fazendo stories em casa.
É,
sai,
só uma vez. Foi só uma vez.
Não, gente. Só aqui, ó. Só hoje. Ai, gente, não, esse tava no arquivo. Tava no rolo de câmera.
Eu queria esses procedimentos também. Tô igual o seu, Felipe.
Nossa. Eu também. Eu tô com o Felipe.
Isso, os escravos da beleza. Escravos.
E você, Samir? Então fala, você.
O meu é comendo... É, date vacinado é comendo de graça no seu restaurante favorito. Como eu já sou bela, não preciso dos procedimentos.
Já pagou a vasectomia? Já quitou,
cheguei,
né?
Onde
já
eu
pagou
queria
a
chegar.
Parcela.
Já paguei a última parcela da vasectomia. Inclusive, gente, com juros, não parcelem sua vasectomia em 6 anos, porque você paga 3 carros populares. Eu faria hidroxi e aí um date vacinado com guarda-roupa só pra dar uma renovada nos looks, assim, rapidinho.
Pra poder ir no restaurante,
é,
né?
É, sai de máscara com ele. É, pra ir no meu restaurante.
É, vamos fazer o último agora, shows que nunca virão, tá? Show dos Beatles, reunidos todos eles, show da Aretha Franklin, show do David Bowie. Vamos lá, quem que a gente quer ressuscitar aí, querer... Bom, eu não vi nenhum dos 3 shows, né? O David Bowie, quando veio pro Brasil, era muito novo. Eu date vacinado com a Aretha Franklin, com certeza, porque ver aquela mulher ao vivo deve ser foda. É...
Ah, eu caguei Beatles, pros Beatles.
Eu também, hidroxicloroquina nos Beatles.
Não, eu gosto dos Beatles, mas eu amo o David Bowie mais. Então vai ser date, sair com máscara com o David Bowie,
Date vacinado com areta e Beatles vai ficar com hidroxicloroquina pros Beatles.
Sim, também.
Inclusive
pra Yoko.
Não só foi pra Portugal quando cancelou os Beatles.
Nossa, acabou sua carreira. Acabou
pra McCartney, coitado.
Podcaster cancelado após falar que não gosta de Beatles. Eu reconheço o grande talento desses meninos, mas não é o meu sonho, então hidroxicloroquina.
Não, olha, o Beatles é ótimo, o problema é a fanbase, é igual Jesus Cristo.
Ah, mas podia ser um show, já que é pra sonhar, eu queria um show só pra mim. Não queria mais convidar ninguém, pode ser só pra mim.
Ah, mas eu não queria os Beatles só pra mim também. Nem assim eu queria. Nem sabe o que eu queria? Eu queria a Cássia Eller. Eu sou louca pela Cássia Eller, eu queria muito vê-la ao vivo.
Ai,
muito.
Você
nunca viu?
Não, eu era criança. Eu me lembro até hoje, o dia que ela morreu. Foi um dia antes do Réveillon. Eu devia ter uns 12, 13 anos. Eu sou louca por ela.
Eu vi em Belém. E foi um dos melhores shows da minha vida.
Doideira.
Eu fui vários shows também.
Olha. Eu acho que uma pessoa que se tivesse viva hoje ia botar pra quebrar com tudo, assim.
Ia, ou não, ou ia ter virado bolsonarista. Baby do Brasil, ia ter virado crente.
Ai, meu Deus, gente, verdade.
Tipo, eu amo que vocês não são.
Quem sabe eu não sou gente,
nada a ver.
Escolha Cristo na igreja sozinha.
O Chico e a Clarice são os nossos filhos e irmãos que brigam, que se odeiam.
É, gente.
Desculpa.
Aquele show dela no Rock in Rio, eu tava lá naquele Rock in Rio, naquele show da KCL, com o peito pra fora, cuspindo na plateia.
Ai, que tudo!
Aquilo foi rock and roll fudido, foi um dos melhores shows do Rock in Rio daquele ano. Foi foda.
Que mulher.
Sim.
Não briga, Chico. Sua irmã, você não tá vendo? Respeita.
Irmã mais nova, velho.
É, vai ficar de castigo.
Machistamente protege porque não quer que nenhum homem chegue perto, sabe? É. Velho hétero, eu odeio.
Sim, péssimo.
Ó,
péssimo.
Os meus estão pra rolo, assim. Eu não quero nenhum, eu cago pra show, odeio show, sempre odiei. Quem quer comprar o meu, eu tô vendendo, assim, quanto vocês me oferecem.
500
mil. Te ofereço
500
um apartamento que eu tenho na praia, conta. Uma cobertura na
pronto,
praia.
Pronto, levou. Qualquer um pode levar. Detesto show, sempre tenho pavor, assim, me dá síndrome de pânico pensar em chegar perto de estádio, assim, no Morumbi, assim.
Gente.
E eu já fui muito show por causa de trampo. E a pior experiência da vida, assim, você sair do Morumbi às 11 da noite, não pega celular, você precisa
nossa,
andar
foi
até
tu,
pra
foi
pegar
o
ônibus.
Nossa, o show da Madonna, o show da Madonna, eu saí do Morumbi, eu fiquei uma hora e meia andando,
sim.
Uma hora eu não aguentei, eu fiz xixi na calça, foi vamos, muita humilhação.
Olha que da hora o show, vamos todo mundo pra show agora, vamos se mijar.
Eu quero, eu quero chegar nesse nível seu, Chico, de libertação, porque eu sou louca pra falar isso, mas eu não consigo, porque eu acho que eu vou ser julgada. Porque também eu fico incomodada, eu quero ficar lá no ar-condicionado, no backstage, lendo um livro.
Furado,
no backstage lendo um livro, curtindo o show.
Ficar de pé pagando R$48 por cerveja, pra depois não ter como ir embora, não tem... Nossa, me dá um pavor, assim, eu só iria se tivesse um helicóptero que descesse e me deixasse uma cordinha, assim, ó, desce na pista, vê, vai embora.
Eu fui...
Senão eu tô vendendo.
Eu fui pro show da Erika Badu, foi esse ano ou foi ano passado? Não me lembro, que foi ali
no passado.
Espaço. Foi ano passado. Foi no Passo das Américas, maravilhoso, show, tudo lindo. Aí chegou assim, faltava um
momento. Marina, você foi?
Eu fui.
Eu tava lá também.
Eu tava lá. Não sabia que você tinha. Tava assim, vendo, maravilhoso,
eu fui,
de perto. Tava lá. E aí deu uma meia hora pra acabar. Eu falei, fui comprar uma água e nunca mais voltei. Fui, me encostei lá numa parede.
Normal,
fiquei
normal,
lá,
Marina,
meu
normal.
Estilo.
Amo
não,
show,
eu topo,
gosto
eu
de
topo
ir,
todo
gosto
perrengue
de
pra ir pro
buvuca.
Show.
20 pessoas, ir de turma de 20, fala, gente, vão no banheiro. Aí na volta pede, fala, gente, manda mensagem. Gente, alguém
perde,
levanta.
O tempo inteiro é procurando alguém, você nunca tá se divertindo.
Gente, alguém bota a luz, uma dica.
Vai todo mundo atrás, feito uma fila de elefante indiano. Ah, velho.
Uma dica, gente, vocês que vão em show, quando voltar show, tem a dica. Você pega a garrafa d'água, se alguém tiver uma garrafa d'água, bota pra cima e aí bota a lanterna do celular embaixo. Menino, vira um abajur que você vê a 1 quilômetro de distância.
Isso.
Então, sempre acho meus amigos.
Fica cego, fica puto com você e quer te bater, né?
Sim, exatamente. Mas eu acho minhas amigas.
É isso, daí você vai no show e tem um Samir do seu lado jogando
chega.
A lanterna na tua
chega,
cara.
Chega, não aguento mais. Chega.
Vamos pro Lotus.
Vamos continuar esse programa. Chega de brincadeira, você só briga.
Vamos.
Eu não aguento mais. Calma.
Quando eu for embora, vamos, vocês vão sentir agora. Minha falta, a mãe.
Se eu pegar o chinelo.
Lotus.
Lotus é aquela parte do programa que a gente que lamenta, que são coisas ruins, notícias não muito legais. E é isso. Quem ia começar o Lotus? Quem tem Lotus?
Ah, e tem um grande Lotus, né?
Vai, o meu também é idiota, por favor.
Ai, que ótimo. Vamos
não, é, tem, eu tenho um idiota também, mas tem um grande Lotus da semana, que foi muito triste, que foi o falecimento do Chadwick Boseman, né? Que, poxa, ninguém tava... Ele, né, enfrentou o câncer no colo ali, super na dele, bem privado, então, tipo, as pessoas não ficaram sabendo, e foi um choque para as pessoas, de repente... Foi agora, né? Sexta-feira à noite, não lembro. Acho que foi um dia à noite. De repente chega a mensagem: Chadwick Boseman que faleceu.
Nossa, eu fiquei chocada.
Nossa, eu fiquei horrorizada, assim. E eu fiquei mais horrorizado de saber que as pessoas estavam fazendo. Eu não vi nada disso, né? Porque talvez no Brasil não chegou tanto, não sei. Fazendo piada de que ele tava magro, aparecendo magro.
É, porque saiu uma foto dele, né, sentado muito magro. Eu vi essa foto e aí eu falei, ah, deve ser pra algum papel, deve ser pra algum personagem. É. E passei, ignorei. Quando eu vi a morte dele, eu falei, ah, então ele tava doente, porque ele manteve muito mesmo em segredo. E foi tão foda o que ele fez, porque ele já sabia, quando ele conseguiu o papel do Pantera Negra, ele não contou pra Disney, porque senão ele talvez não ia ser contratado pra fazer o papel. Então ele foi lá e fez e é emocionante você pensar nisso, né? Tipo, ele sabendo que ia ter fim uma hora, foi lá e fez e grande rei de Wakanda. Foi que ano de merda, né? Puta que pariu. Personagem que significa tanto para tanta gente negra, morre dessa forma, do nada, pegando todo mundo de surpresa, foi bem chocante e triste pra caralho.
É bom ver que pelo menos ele, né, tadinho, conseguiu deixou a marca, né? Deixou, ele inaugurou um legado, uma nova era,
ele,
né?
Marcou, ele cinema. Marcou um personagem pra sempre, né?
Sim, toda vez que agora a gente vê algum personagem, um filme de pretos empoderados, vai lembrar que meio que começou ali no Pantera Negra, assim, tipo, foi muito foda.
Com certeza,
demais.
Daqui a 15 anos, quando tiver um remake, vão falar dele e tal, ele deixou a marca dele, com certeza.
É, triste demais. Mas o meu outro Lotus, gente, meu Lotus vai para o hétero unha de gavião. Todo mundo conhece um hétero unha de gavião. Eu fui pegar uma coisa, fui buscar uma coisa na portaria hoje, e aí tinha um homem com a cara, sabe aquela pessoa que tá de mau humor, com aquele hétero, assim, que tá de mau humor no dia, meio... Aí o que você faz? Gente, presta atenção. Olha pro pé da pessoa se ela tá de chinelo. É uma unha do pé, do dedão?
Meu pai.
É aquela unhona de gavião, assim, ó. E é o hétero. E esse hétero é aquele hétero que ele não liga pra vida, que ele é tosco. A pessoa é tosca, é mal educada. E ele não tem nem a higiene básica de cortar a unha do pé. Então, se você quer saber se a pessoa é legal ou não, se vê se ela tá de chinelo, se ela tem unha de gavião... Você já fica pé atrás, assim, porque você já percebe que ela não liga pra vida.
Não, mas tem muito boy que tem a unha da mão suja. Eu tenho uma agonia disso. Preta. Gente, como é que você consegue viver e olhar pra sua mão?
Cuida das unhas, gente, pelo amor de Deus. Esse é meu recado pra vocês.
Cuide.
Mas, Chico, de quanto em quanto vocês cortam? Peraí, uma dúvida importante.
Quando eu olho e vejo, tá grande.
Porque a unha do pé é uma coisa que você meio esquece, né? Ela tá lá, ela existe independente.
É, mas assim,
de você.
Sei lá, uma vez por mês.
Eu
tenho
que
né?
admito que às vezes eu, mesmo não hétero, talvez seja o hétero unha de gavião.
Chico, por favor.
Se tá furando o lençol. Se tá furando o lençol, tá na hora de cortar.
Porra, velho.
Tá fazendo pontinha.
Aí não é legal.
Tá fazendo pontinha, tá na hora de cortar.
Não, porque uma vez eu postei uma foto no Instagram, e Instagram é a terra de louco de pé, né? Tem muito louco de pé no Instagram. E
redes sociais.
Meu pé aparecia muito distante. E alguém me deu um toque bem pouco sutilmente que eu precisava cortar minha unha do pé, cara. E era uma foto de corpo inteiro. Então a pessoa usou bem os dois dedos pra abrir ali. E esse desconhecido viu o tamanho da minha unha do pé que eu não via aqui, do alto, de, sei lá, 1,70 m da diferença do meu olho pro pé. Eu não via, a pessoa viu. Ainda fiquei bem constrangido e desde então acho que eu tô tomando mais cuidado.
15 dias, a regra é clara. A cada 15 dias você tem que cortar a unha do pé. Pronto.
Já da mão é de semana, tá, né? Da mão você sente, da mão é. O pé já é mais na dele.
Vocês querem, tá longe, né? Tá longe do cérebro.
Ô Chico, qual que é seu Lotus? Qual que é seu Lotus bobo igual do Samir, igual ao meu?
Cara, meu Lotus é pai de pet. Só que ao contrário do Samir, que odeia cachorro, eu tenho um lugar de fala pra falar. E é um tipo específico de pai de pet. Eu sou pai de pet, maluco, adoteira, adote, não compre, Luisa Meller. Tenho duas cachorras vira-lata. Uma, inclusive, velha, que eu peguei e achei que fosse um filhote, era uma cachorra idosa, descobri recentemente.
Sério?
Que a gente adotou e é tipo, ah, é novinha, um cachofra, linda, adotamos uma cachofra. Daí, nas primeiras semanas, ela não brincava muito, enfim, simpática, massa, se apaixonava, mas meio letárgica, assim, meio cansadona.
Aí ela pediu um chá, aí você falou, ué,
não quero ração, quero chá.
Aí ela apertou 17 na urna, mentira, aí a gente levou
ai,
no...
tudo.
A gente levou no veterinário e o veterinário falou, não, tá tudo bem, só é normal da idade dela, deu o quê? Ela tem uns 10, 11 anos, eu o quê? E a gente adotou um cachorro que já tinha tido câncer e tava, tipo, nas últimas e pelo menos vai viver bem com a gente. Assim, não, ela tá saudável, mas é uma
cachorrinha
idosa que a gente adotou faz 3 meses e se pá... Vai ter uns. Ah, ainda vai ter uns 2-3 anos, mas enfim, não é dela que eu tô dando lotes. Pra ela é um Meryl. Mas eu moro do lado de um parque que tem um cachorródromo e é o único lugar que eu saio é passear com o cachorro, enfim, quarentena, né? Minha única diversão social é essa. E, velho, os pais de pet estão muito mais loucos na quarentena. Não sei se é uma coisa só minha. As pessoas estão se aproximando num nível. Outro dia veio um maluco, bem paulistano, bem agência de publicidade, que ficava mandando um zap, assim, sem parar de mandar zap no celular, assim, ah, fala com o briefing do Betão, do atendimento.
Ai, até arrepiei, cheguei a arrepiar aqui.
E botando o cachorro dele pra meio eu cuidar, assim, em cima das minhas cadelas, velho. Eu só queria ficar lá de boa, correndo com elas. O parque vazio, o maluco a meio palmo de mim no celular, deixando o cachorro dele em cima dos meus, assim, querendo que eu criasse o cachorro dele. Terceirizar a criação. E acho que
pega seus B.O.s.
Quarentena, velho. A gente vai sair da quarentena tudo incapaz de socializar. Assim. E esse, pra mim, foi o primeiro sintoma, foi o primeiro indício.
Eu acho.
Então, o meu Lotus, idiota, não é só pra héteros, que igual o Samir, ou pra gays. É pra todo mundo, pra lésbicas, pra...
Pra ser humano.
Que não limpa o pinto.
Pra lésbicas também, se a lésbica quiser ter uma barba. O meu Lotus é pra barbinha escrota. Eu não aguento mais barbinha escrota. Vocês vão ter que se olhar no espelho, todo mundo que tem barba, pra ver se sua barbinha é escrota ou não.
Eu tô vendo na câmera aqui.
E aí, dá um jeito, porque chega de barba. Vai ter barba? Quer ter barba? Vai ter barba. Mas não vai ter barbinha escrota. É isso, meu Lotus. Fica aí, fica aberto.
Cuide da sua
barba. Defina, nem define o barbinha escrota.
Uma dica, é desenhado? Assim, é barba de Backstreet Boy?
Ai, normalmente é. Barbinha desenhadinha. Okay.
Já
é meio... acompanha a barbinha escrota uma cara escrota, uma cara de babaca. Então, assim, normalmente a barbinha escrota tá nessas caras. Então, eu tô vendo várias barbinhas escrotas e não aguento mais barbinha escrota. Então é
aquela barba. Lembra aquela barba que é desenhada? Diz que é um fio de navalha, assim, ó.
Ai, você vê. Normalmente nas gays que tem barbinha, é sempre aquelas coisas assim, mas vai ter hétero também que vai ter. Então, assim, se olha no espelho hoje.
E
veja a sua barbinha. É. Se ela é escrota, dá um
se
jeito.
Se ela é escrota,
dá
passa
um jeito.
Cera e tira. Arranca com cera. Pra doer.
Vai pegar a gilete.
Ah, eu tenho um Lotus pro o Chico. Tá aí nessa história, não. Não. Pro.
Já... Ai, não,
é
o do BuzzFeed
News. É o da Vogue, é o que eu ia falar. Eu ia tentar.
Não é esse.
Eu ia tentar consertar.
Não,
não é?
Ah,
tá. Eu ia tentar consertar nossa relação com essa puxação de saco que eu ia dar agora.
Não, mas esse a gente ainda tá no Lotus, porque o BuzzFeed News acabou. Né? Acabou ontem, atividades do BuzzFeed News foram encerradas no Brasil ontem. Eu achei muito triste, porque é um reflexo da crise que a gente está vivendo, né? Eles resolveram fechar, o BuzzFeed continua, e aí continua também o Taste, mas é muito chato, assim. Acho a última matéria legal, assim, que eu li lá foi a do Chico, que dá até para fazer o gancho agora. Com a fala da Clarice, mas achei
agora
triste ser encerrado aí. Eu acho muito triste quando algum veículo precisa sair, assim, se retirar, sair de cena.
Sim.
Ainda mais de notícia.
Aí,
né?
Em vez da gente lamentar quando um veículo fecha, quando essas coisas acontecem, quando sua revista favorita fecha, quando seu site favorito deixa de existir, é o seguinte: o que vocês estão fazendo
para contribuir. Vocês estão lendo mesmo? Vocês estão acessando? Vocês estão comprando a revista? Vocês estão comprando o jornal que você gosta? É, porque isso aí é subscribers, é viewers, é leitores que essas coisas precisam para sobreviver. Se tem audiência, tá de pé, tem vida. É... O BuzzFeed, eu não sei o que aconteceu com eles. Pode ser que não seja isso o caso. Às vezes tinha audiência, a gente nunca sabe. É uma empresa muito grande lá de fora. Mas é para lamentar mesmo essa notícia, porque era um jornalismo independente que a gente fazia, tanto que o Chico fazia bastante coisa para eles. Né? É isso.
Quem mais tem lá? Clarice, né?
Não, eu tô positiva hoje.
Ah, que bom.
Good vibes only, good vibes only.
Vou pro Meryl, então.
Diferentemente de certas pessoas, vocês todos.
Diferente da sua barbinha escrota.
Essa cara puta serviu
É. And the Oscar goes to... Meryl.
Vamos pro Meryl. Meryl é aquela parte do programa que a gente só elogia coisas legais e... Deixa eu começar meu Meryl, que eu vi o último episódio, fechei a temporada de I May Destroy You, uma das melhores séries que eu vi na vida. Você viu, Chico? Você gosta?
Vou terminar hoje, pelo amor de Deus, não conto.
Não vou contar nunca
também,
do
eu tô
episódio.
Esperando a minha obra acabar pra eu terminar de ver.
Não,
sua
o
obra
que eu acho
de faz... arte ou a reforma da sua casa?
Ah, não, calma, não tanto.
Tô eu terminando minha obra.
Minha obra.
Também, pra mim, a minha obra de arte, que é o projeto de arquitetura, foi todo meu, da minha cabeça.
Chique.
Mas,
não, é o que eu acho que a Micaela Coel fez ali, foi obra de gênio mesmo, obra de gênio. Ela tá falando de assuntos importantíssimos com muito humor e também com muito drama. E tem cenas que vão ficar na minha cabeça para sempre, tem diálogos que vão ficar na minha cabeça para sempre.
Inteligência, né? Ela é muito inteligente.
A inteligência. Não é só inteligente, é a sensibilidade também e a sensatez. Sim. Ali de abordar alguns temas. Falar, mas olha, tem isso aqui também acontece, isso aqui também acontece. É, quem é bom nem sempre é só bom, quem é ruim nem sempre é só ruim. Tá? Tem gente que até então é cancelada e faz coisas ruins, mas ela também faz coisa boa e o contrário também existe. Então, e esse último episódio é muito sobre isso. Ela fala sobre isso. É muito foda o que aconteceu. É nível Fleabag de série boa. Eu adorei. Foi uma delícia ver. Foi desconfortável, foi nervoso, foi engraçado, foi dar vontade de abraçar ela na série toda. Importante para todos os negros também. Você vê que o personagem branco, que é o que mora com ela, é super coadjuvante, ele mal existe. É o que acontece normalmente em todos os filmes, todas as séries que tem um personagem negro. Ele tá ali só para preencher uma cota. Ela faz isso com o personagem branco, que é o roommate dela. É legal pra caramba você perceber essas coisas e ver o talento de gente assim. Tomara que tenha mil séries dela, mil filmes. Eu sou fã número um já.
É, os Mikaelers, os Mikaelers desde lá de Chewing Gum, ninguém se surpreendeu. Porque, assim, ela entregou o que a gente esperava. Porque essa menina, gente, já tinha... Quando ela, no Chewing Gum, você já percebe, assim, é uma pessoa que tem uma sensibilidade diferente, que consegue traduzir as coisas, sabe, de uma forma diferente. Ela é muito boa. E o Black Earth Rising também, eu assisti depois, é muito bom. Ela é demais. Então, quando eu vi lá, I May Destroy, o Michele Acor, pronto, assisti.
Eu tenho outro Meryl.
Vai.
Que eu não, a Marina, Samir e eu, a gente não falou, eu acho. Eu não sei se não deu tempo de falar, porque a indicação saiu antes da gente gravar o último. Mas uma vez o Wanda é indicado ao Miau MTV, uma premiação que a gente ganhou. Uhul. A gente quer ser bicampeão. Vote na gente.
Vote.
É importante a gente ter
é
esse
de
prêmio.
Graça.
Vai lá, vota é muito. Graça, a gente fez é muita legal. Campanha no passado, lembra? A gente ficou falando todo o programa. E a gente vai...
Os Wandas já estão votando na gente. Obrigado pelos votos. Continuem votando. A gente quer sim ganhar esse Miau de novo. A gente quer sair de lá assim, bi. Campeão!
Gente, pelo amor de Deus, a gente tem que ganhar.
É tetra!
Tem que ganhar. O último, porque ano que vem vai além do meme que vai ganhar. Então, assim, esse ano é a gente que tem que ganhar. Então tem que ganhar logo, porque senão depois fica difícil.
Você tá zicando. Com quem ficou o troféu do ano passado? Tá na casa de quem?
Tá no papel pop.
Ai, daqui!
Ah, tá aí agora.
Porque depois que eu fecho a redação, eu veio pra cá.
Vocês estão fazendo intercâmbio, assim? Fica até revezamento?
É,
três vezes na casa de cada um.
Em casa.
O próximo vão mandar pra casa da Marina.
A gente tem que ganhar três.
Se o Samir não estragar.
Gente, coloquei aqui de peso de papel aqui, ó.
Não, tem que ganhar quatro pra vocês três e um pro Dantinho.
Sim, calma lá, gente. A gente quer passar o Brasil.
É isso mesmo.
O Brasil é penta, a gente quer ser hexa.
Acabei meus Meryl. Ah, quem vai de Meryl?
Eu não tenho Meryl, gente. Tá difícil arrumar Meryl. Eu fiquei pesquisando, tentando achar coisas lindas. Eu vou dar um Meryl pra esse lançamento nosso aqui, de vocês estarem com a gente. Além do meme, Bom de Boca, Wanda Experimenta.
Wanda Cinquentão.
Com licença, Luciana, com licença. É muito fácil você querer elogiar uma coisa quando você não tem coisas externas. Aí você olha pra si e busca já o que está pronto, em vez de observar o mundo ao seu redor.
Tá bom, vai. Qual que é seu Meryl, Samir, já que você
o
tá falando?
O meu vai pro nosso podcast que a gente vai lançar. A gente esqueceu de contar, gente, que vai ter um podcast só de Com Licenças, Luciana. Uma vez, toda quarta-feira, 2 minutos de cada um vai ser o podcast. Eu tenho dois. Um para o terror da OMS do Dua Lipa, que, gente, o Club Nostalgia, Club Future Nostalgia, tá entregando tudo que uma gay precisa pra dançar dentro de casa. Infelizmente não podemos dançar ainda, mas assim, eu tô sentindo que quando a gente poder vai ser muito bom. Eu amei o disco, achei incrível. Ela tá muito antenada, assim, que ela pegou galera. Você vê que a menina vai pra festa, porque ela pegou a Blessed Madonna, que tá assim super estourada, pegou todo mundo que tá remixando as músicas, são DJs muito fodas, o Mark Ronson tá envolvido, a versão de Physical com a Gwen Stefani tá tudo, então assim, Dua Lipa, muito obrigado. E o outro vai pra que eu não consigo superar, a Chloe and Hale. Eu não sei se a gente já falou delas aqui no
a
programa.
A gente nunca falou, acho, mas elas merecem o Meryl, assim, por muitas edições. Merecem mesmo. Maravilhosas.
São as afiliadas da Beyoncé, que ela pegou há um tempo pra poder criar e falar assim, vou continuar um legado. E aí ela foi ali, né, tratando essas meninas, e agora lançaram um CD esse ano, que é o Ungodly Hour. Gente, o CD é maravilhoso. E aí, elas estão fazendo nessa quarentena umas performances que, assim, é uma prova viva que não tem desculpa para esses artistas que estão entregando porcaria aí na pandemia, gravando a coisa na sala de casa, porque elas estão fazendo tudo dentro de casa e é um nível de produção. E as músicas, elas fizeram uma performance de uma música que, pra mim, que é uma das melhores do ano, que chama Do It, se você quiser começar, ou começa por ela.
Eu amo!
Essa música é inacreditável, elas fizeram uma performance que elas estão meio vestidas de Spice Girls, e as drags de RuPaul também estão completando pra fazer 5. Cada performance que elas fazem é um videoclipe maravilhoso. E as vozes delas, é uma coisa...
A do VMA foi incrível também.
Muito incrível, assim, lembra... É uma coisa muito de Destiny's Child, assim, sabe? Que não tem mais, tipo... vozes de R&B harmonizando de uma forma que, assim, é angelical, assim. Então, ouça no Spotify, é Chloe, Chloe. E Hale é Halle.
Você acha que alguém que escuta o Wanda já não conhece Chloe Hale?
Tem.
Ah, eu acho que sim também.
Não é possível.
Tem eu aqui. Tem um.
Aí, ó, tá vendo?
Nunca menos preze. Eu que achava que a Liso fosse um homem italiano de 60 anos, até em uma VHS descobrir quem era Liso.
Maravilhoso.
É verdade. Diga.
Eu tenho uma dúvida, talvez o Felipe saiba me dizer. Eu acho que elas, antes da Beyoncé, elas eram apadrinhadas pelo Quincy Jones também. Porque no documentário do Quincy Jones, elas aparecem. Ele tem um programa de desenvolver novos talentos, assim. E uma das meninas, a Hayley, que foi apontada... a Disney anunciou que ela vai estar no live action... Da Pequena Sereia. Desculpa, é que meu áudio virou. Parece que eu tô dentro do mar agora. Não sei o que aconteceu.
Do mar.
É que você é a nova Pequena Sereia.
Tô mais pra Úrsula, mas tudo bem. Não, mas então, enfim. Vamos atrás dessas meninas que elas são muito babadas. Põe no YouTube que elas são tudo.
A Beyoncé, quando foi assinar esse contrato com a Disney, você não acha que ela falou assim: amores, eu venho, eu faço o albinho visual pra vocês, mas aqui, eu quero isso, fulano, isso e isso.
Gerando emprego pra toda a sua crew. Todos os
cabide de empregos da Beyoncé.
Cross Media. Vai, Meryl, gente.
Quem mais tem?
Eu tenho Meryl. Tem outro? Clarice tem mais. Árvore de Meryl.
Eu não falei, eu entro no dos outros.
É.
Eu tenho esse problema, o fandom já sabe. Ah, é uma bebê, eu ouvi uma bebê.
Tá aqui do lado.
Ela invadiu sua casa? Ah, não, meu marido.
Conhecida como Tereza.
Sim. Talvez vaze, gente. Áudio da Tereza, que eu tô gravando no outro lugar.
Tudo.
O quarto dela é aqui do lado.
Maravilhosa.
Tereza já cantora.
Ela já tá ouvindo o Chloe X-Ray, olha.
Já tá treinando. Vai, qual que é o seu, Clarice?
Então, eu queria ver se eu consigo... Eu já tinha pensado nisso antes, mas agora vai que ajuda minha relação com meu irmão mais velho. Essa semana passada, saiu uma matéria no BuzzFeed News sobre um caso, sobre vários casos de abuso dentro da Vogue Brasil. E para quem não sabe, eu trabalhava com moda antes, né? Eu era assessora de imprensa, mais específica de marcas de moda. E então eu vivi um pouco desse universo, assim. Essas histórias são histórias que já estavam aí há muito tempo. E eu achei muito importante trazer isso para luz, assim. Gente, tá muito difícil, eu não sei o que tá acontecendo.
Peraí, o que aconteceu? Você tá se ouvindo duas vezes?
Tá, agora foi. Acho que agora tá melhor, pronto. Enfim, e eu acho que... Então, a matéria que o Chico fez a matéria, não sei se eu falei isso, que entrevista várias pessoas e tal, foi um frenesi no meu WhatsApp. Eu recebi de todo mundo os meus ex-coworkers. Eu tenho um grupo que é só com assessores, aí começou a sair podre acima de podre. Então, foi minha diversão da semana também, as fofocas que surgiram em cima disso. Mas... Eu acho que é importante a gente falar desses ambientes de trabalho tóxicos, né? Eu, tanto na moda quanto na cozinha, é uma coisa normal, infelizmente. E eu acho que, tipo, basta, já deu, não tem mais sentido isso. Não tem mais por que existir. E é importante a gente falar disso, ainda mais agora que o ambiente de trabalho vai mudar muito, né? Muitas empresas vão ser home office. E que eu acho que... aumenta ainda mais o espaço para um trabalho, uma relação de trabalho abusiva, para as pessoas trabalharem 20 horas por dia, para elas terem que ficar atendendo o WhatsApp do chefe 2 da manhã. Então, eu achei um trabalho incrível, muito bacana falar, e as pessoas que tiverem coragem de falar, dar o nome aos bois, e também desmitificar esse mundo que é muito glamourizado e que, na verdade... tem muita coisa aí por trás. É isso. Fui séria, militei toda.
Não, eu acho incrível. Gente, eu que trabalhei no mercado da publicidade também, gente. Coisas que eu já vi, já ouvi, já aconteci. Chico, pode fazer a parte 2 agora em agências. Porque, assim, é abuso atrás de abuso.
Em redação, inclusive.
Normalizadíssimo.
Tem muito universo que tem, assim. O que aconteceu de diferente nesse caso... é que eu comecei a procurar as pessoas toparam falar, e eu fui ficando de boca aberta, e era, tipo, da estagiária à diretora de redação, assim, era gente que chegou muito alto lá no poder, e essas pessoas muito rolê de coragem de falar, o que aconteceu era isso, era essa pessoa, era esse chefe, e chegou até um nível de chefia que nunca tinha chegado, assim, chegou num nível de chefia e de nomes, que foi, o que me dá a maior alegria com essa reportagem, é isso, assim, porque... aponta dedo, assim, e fala, você é responsável, você que é o chefe, que não tá nem na redação, você sabia disso, e as pessoas provam, assim, achei palmas pra elas, assim, foram 27 pessoas que falaram, ali 5 deram nome e cara, palmas pra elas, cara.
Não, quando eu vi a Mônica Salgado, eu fiquei assim, eu dei um pulo, assim, do celular, assim, falei, nossa, ela falou, assim, porque a Mônica Salgado, pra quem não sabe, ela era diretora da Glamour e foi uma das responsáveis pela a Glamour vir no Brasil, então ela era uma pessoa muito grande nesse mercado, assim, um nome muito, muito forte, muito importante, e ela dá nome aos bois, achei importante, achei potente da parte dela também, assim.
Semana que vem o Chico vai estar no Estilo Possível para falar mais sobre essa matéria, a gente vai conversar aí sobre coberturas dentro desse universo da moda, sem necessariamente você fazer parte exclusivamente do mundo da moda.
Convidado, né, mais sem estilo, que já passou pelo Estilo Possível.
Possível,
até parece.
Estilo-less.
Mas todos os estilos são possíveis, Chico.
Não, só dele falar isso já é muita coisa de gente estilosa, cool, blasé,
super.
Sabe? Achei super francês esse comentário.
Tudo mentira, faz essa linha.
Vou fazer uma matéria sobre assédio no Wanda.
É.
Vai ter 32 páginas.
Tem mais Meryl?
Meryl, eu tenho o melhor livro do ano. E, ó, não tô me segurando. Chama Três Mulheres. A autora chama Lisa Tadeu. Lisa é com S-L-I-S-A, Tadeu é T-A-D-D-E-O. O que a Lisa Tadeu fez? Lisa Tadeu é uma repórter americana, ítalo-americana, né? Família da Itália, ela é americana, que passou 8 anos vivendo com 3 mulheres. 8 anos, ela se mudava para onde essas mulheres estavam, e são mulheres comuns, as 3 mulheres do título, e cada uma tem uma coisa muito extraordinária que acontece na vida dela. Então, a Lina é uma mulher de classe média baixa, com 2 filhos, que começa a trair o marido. A Maggie é uma guria super jovem que tem um caso com um professor, e o professor ganha o prêmio de, tipo, melhor professor de estado, assim, numa escola pública também, ela é bem pobre, e daí ela vai pra justiça, e a justiça decide que é tudo mentira, e ela é julgada, e ela é humilhada pela cidade. E a Sloane é uma riquíssima, que tem um restaurante nos Hamptons, assim, uma praia bem de rico, perto de Nova York, que tem, faz uns swings com o marido, assim, elas trepam com outros caras, até que a mulher de um dos caras descobre. E ela é só isso, assim, ela conta a história dessas três mulheres intercaladas no texto mais claro e mais poético que eu li em muito tempo, e especialmente a da Maggie, assim, acho que me tocou mais e vai tocar muito quem é muito jovem, porque essa mulher, e não é spoiler, assim, fala desde o começo, essa menina foi julgada e condenada, sendo que ela teve um caso com o professor, então em vez de usar o que a justiça considerou, e essa menina é condenada, o professor é inocentado, a Lisa Tadeu viveu 8 anos com a Meg, então ela conta a história de acordo com o ponto de vista da Meg. Ela fala, foda-se o que a justiça fez, o que a sociedade machista opressora fez. Essa é a verdade.
Então, que legal!
Foram 24 anos, ela viveu
8 não, intercalando, assim, 8 às 3. Assim, ela se mudava um pouco para a cidade de Umi, cada uma de um lugar completamente diferente dos Estados Unidos. Cara, é a sangue frio, assim, é o a sangue frio de hoje em dia.
Eu ia falar que ela é a gay talese no moderna, mas
cara,
você já falou, então.
É a sangue frio de 2020, assim.
A sangue frio do Capote, mas eu fiquei Capote. Pensando na mulher do próximo, mas, sabe? Nesse nível. Que legal.
E é bem escrito, e é envolvente, e ela é corajosa, além de escrever magistralmente bem, pra mim ela assumia assim, essa é a história da Meg, foda-se o que a sociedade fez da história dela, foda-se que a sociedade vai dizer que ela era uma menina pobre e feia pra ter caso com esse professor que era bonitão e os pais dele eram drogados, eu tava lá e eu vi essa história, eles treparam em tal dia, aconteceu assim, e o livro tipo revolucionou a realidade depois que ele saiu assim. Vão ter que rever o caso e vão ter que rever tudo por causa dessa, cara, muito bom, custa 30, é barato razoavelmente pra um livro, saiu pela HarperCollins no Brasil, chama Três Mulheres, custa R$30, você acha por 15 em sebo virtual, assim, então é um livro razoavelmente barato para livro, e é, sério, leiam, por favor, mulheres e bichas que vão entender um pouco mais, leiam, homens héteros brancos de unha de gavião virando a esquina, também leiam,
se fala. Por favor.
Mas é que fala mais, assim, para quem tá do lado.
Escrota também.
E Barbinha escrota também.
Que assoviam e que tem unha de gavião.
E cospe.
Pra mim
isso.
É o livro do ano. Pra mim já acabou 2020 em literatura. Assim.
Nossa.
Inclusive, não vou ler mais nada.
Não que vejo legal. A hora de sair a série, a louca.
É.
Só consigo não, terminar super, de mediar.
Né? Vai, com certeza vai sair. Vamos pro interessante, Ney?
Interessante, Ney.
Interessante, Ney.
Interessante, né, aquela parte, né, do programa, Ney, né, que a gente traz uma dica, Ney, né, muito incrível, Ney, né, pra melhorar a quarentena, Ney, né, DVC, Ney. Né.
Deixa eu falar a minha rapidinho.
Vai.
Eu descobri um cantor que não é tão novo assim, mas é, digamos que sim.
Snoop Dogg.
Fireboy DML. Fireboy, tipo homem, garoto fogo, Fireboy DML. Ele é um cantor nigeriano. Eu descobri o disco dele sem querer no Spotify e eu fiquei assim, explodindo de alegria e de... Um disco foda, ele define o som dele como Afrolife. Então você consegue imaginar o som dele como tudo afro misturado com todos os gêneros que eu posso imaginar. Então é afro com hip hop, com R&B, tem uma música que é super pop, lembra um pouco uma música boa do Justin Bieber, só que melhor ainda, o vocal dele é perfeito, uma delícia de ouvir, e, tipo, explode criatividade naquele disco dele. Chama Apollo, o disco novo do Fireboy DML. Escuta e me diz o que vocês acham, porque eu adoro isso. Eu gosto de música assim como eu gosto de cinema, assim como eu gosto de livro. E eu me jogo e vejo tudo que eu escuto tudo. E quando você vê uma coisa que é tão boa assim, do nada, e você conhece, eu fico maravilhado escutando. Então escuta o Fireboy DML, esse cantor nigeriano maravilhoso. É lindo, é foda, é delicioso ouvir. Então é isso.
Já vou procurar. Achei que era outra pegada, pelo que você falou. Mas você falou, nossa, que você falou parecido, né, um upgrade no Justin Bieber. Eu falei, nossa, nada
disso. Não, não. É porque ele faz vários gêneros. Esse Afrolife dele, ele mistura vários gêneros com a afro dele. E uma das músicas é bem pop. E dessa música em particular, você vai ver que tem vários ritmos diferentes em várias músicas. Essa em particular, que é bem pop, parece um pouco um Justin Bieber, ainda é melhor, sabe? Eu gostei bastante, é bem legal.
Vou atrás, que eu só tô ouvindo a mesma playlist a quarentena toda.
Não, eu só tô ouvindo esse CD da Chloe Hale.
Esse é o disco que eu deixo coisa offline, pra ouvir offline também esse disco, porque eu gostei muito, já virou um dos meus discos favoritos esse ano.
Sim.
Junto com o do Jesse Ware.
Glow!
Maravilhoso. E Glow. Quem mais tem? Quer dar o seu, Clarice? Dá o seu, Clarice, que é pra chegar na sua hora.
Daqui a pouquinho já tem que ir, infelizmente. É uma coisa besta, mas eu acho que a gente tá precisando de coisa besta pra se divertir. No Apple TV, Apple Plus, sei lá. O streaming da Apple.
Apple TV Plus.
Apple TV Plus.
Plaza Ômega.
Eu sei que ninguém aguenta mais pagar streaming, mas é R$9,90. Eu acho que vale a pena você pagar um mês, pelo menos, que já dá pra assistir tudo que tem lá, porque não tem tanta coisa. Tem dois programas que são fantásticos. Putz, o Dantas vai brigar comigo porque agora eu não lembro o nome do programa, mas acho que chama Dear, que são pessoas que mandam cartas para os ídolos delas e os ídolos leem. Então o episódio do Spike Lee é maravilhoso, é emocionante, eu chorei vendo, é muito lindo assim, você ver a reação de uma estrela tão grande, uma pessoa tão grande, um artista tão grande, vendo o impacto que ele teve na vida das pessoas. Então é muito bonitinho esse programa, os episódios são pequenos e tem muita gente legal. E o outro é uma série nova que chama Ted Lasso, que é a série nova do, enfim, Jason Sudeikis, que é um ator de comédia maravilhoso que eu adoro. E aí é sobre um time de futebol na Inglaterra que a mulher contrata um técnico de futebol americano para ser técnico do futebol. Então é uma comédia. Calma, Felipe, não tem nada a ver com futebol, não é de esporte, não é Comebol, tá?
Tem VAR, só assisto se tiver VAR.
Não tem VAR, mas assim, é uma comédia gostosinha, sabe aquela comédia gostosinha, assim, de cancelar a cabeça, que é inteligente, mas é besta o suficiente pra você se desconectar, assim. Uhum. Eu tô adorando, é bem, bem, bem gostoso, os episódios também são 40 minutos e tal, e mistura um pouco de humor inglês com humor americano, é bem legal, eu gostei bastante. É isso.
Sisque. Gostei. Eu vou dar a minha, porque acho que a Clarice vai sair daqui a pouco, e aí ela vai curtir a minha dica, porque ela, eu, tá nesse momento casa nova, nesse momento coisa.
Ai, super!
E aí tô pesquisando várias coisas, né, de que eu quero, primeira vez que eu vou morar sozinho, então a casa vai ser 100% a minha cara e tal. E aí eu achei um canal no YouTube, chama Doma Arquitetura.
É tudo! Fez a casa da Karen Bacchini.
Isso!
Meu Deus!
A Patrícia, gente, o meu sonho é um projeto da Patrícia. A mulher...
Amigo, o apartamento é curvo.
Eu vi. Você acha que eu não vi esse vídeo? Eu já vi. A gente começou a ver os vídeos dela no sábado, 8 horas da noite. De repente, era 1:30 da manhã. E é uma pessoa que fala sobre arquitetura, mas é com tanta paixão. Sabe quando você vê com a pessoa que ela ama o que ela faz? E ela fica falando, os vídeos é assim, 35 minutos, ela vai mostrar a reforma do apartamento. E aí tem que quebrar em vários vídeos, porque só na cozinha é 35 minutos. E ela vai falando uma coisinha por coisinha. E aí assim, a minha casa, eu já quero uma calha úmida, eu já quero um piso de granilite, umas coisas que eu nem sabia que existia. Eu já penso, pô, aqui dá pra pôr uma porta ripada, né? Vai ficar legal. Então assim, eu já tô aqui, ó. Uma cuba de coreano, eu tô assim, gente, eu já tô juntando o dinheiro pra comprar uma cuba de coreano, porque senão dá pra ter uma casa se não for uma cuba de coreano.
Amigo, você já viu que tem uma torneira inteligente que ela conecta com a Alexa e você fala assim, torneira, quero 275 ml de água e ela enche o negócio pra você.
Passado! Meu
gente, que pesadelo! Pra que eu quero uma torneira robô? Pra que eu quero falar com a torneira, velho? Eu quero abrir que saia água, velho.
Mas eu quero falar com a minha casa toda.
Eu também.
Ai, gente. Eu falo muito, Chico, eu preciso de companhia.
Gente, assista os vídeos dela. E assim, e ela fala, e é tão engraçado que ela fala com uma paixão das coisas, assim, então ela fala umas coisas, você fica dando risada do jeito dela. Eu
queria falar rapidinho do Paulo Piak também. Procurem no Google, que ele é um arquiteto maravilhoso. Ai. Ele dá umas dicas fáceis, assim. E ele tem uns vídeos ótimos no YouTube. E ele é bom de seguir no Instagram também.
Nossa, assistam a Doma Arquiteto. Eu virei muito Domer. Patrícia, eu te amo. Já fico assistindo. Eu fico achando que é minha amiga.
Eu
fico achando que eu fico, gente, a Patrícia não ia gostar disso aqui, ó. Eu tô viciado. Eu já vi uns 50 vídeos do canal dela.
A gente pode fazer
um
Wanda de arquitetura.
É, fazer um Wanda
arquitetura. Wanda decora.
Eu quero. Eu tô muito fanboy. Eu vou ficar assim, Patrícia, eu te amo.
O Decora tá sem apresentador, né? O Maurício saiu.
Não, vai ser Stephanie Ramos agora é apresentadora.
Ah, não sabia. Aí Chico sabe ótimo. De tudo, eu não sei de nada. Eu cansei de ser humilhada, eu vou embora.
Ai, baixou a canceriana mesmo agora.
Nossa.
Vai lá.
É o câncer com Ares aqui, eu nunca vi tão claro.
Tá difícil. Não, mas o que acontece agora que eu sei que ele implicou comigo, eu quero que ele me ame. Eu vou encher o saco dele agora
mas
até o fim.
Mas isso não é implicar, se tivesse implicado,
eu vou mandar bolo
velho.
Pra casa dele.
Manda, implica aí, manda, por favor. Tô implicando muito, estou muito
até
implicado.
Até eu conquistar.
Lembra do personal chef, só fui de máscara. É um dia só.
Exato, então vou fazer. Então.
Clarice,
gente,
um
então
beijo.
Tenho que ir.
Beijo.
Infelizmente. Beijo.
Beijo,
até.
Tchau,
Clarice.
Até dia 20, a 20,
até
25.
Até
você
dia
é 25.
25. Ai, eu
dia
quero 25 muito ouvir isso.
É a estreia do Bom de Boca.
Isso aí. Não percam, gente. Dá stream, me ajuda. Ajuda a gente.
Alimente uma podcaster nova.
Alimente uma podcaster. Tá, foi tudo feito com muito carinho, com muito amor. Então, tô esperando vocês lá.
Ô, Chico,
não
você viu isso
interessante? Ney.
Ah, Marina também não.
Dá o seu, Chico.
Tá, é papum.
Visita.
É um interessante, Ney, bem idiota, mas que mudou minha vida. Bolacha, sonho de valsa.
Que?
Só isso, só digo isso. Acabou meu interessante.
Como assim bolacha? Como assim bolacha?
Eu não como outra coisa na quarentena. É a base da minha pirâmide alimentar, uma bolacha de sonho de valsa.
Mas peraí,
eu não
sou
alguém a não sentar pra ver isso. Não,
ela
não,
é recheada. Como é que funciona?
Ela é um sonho de valsa. Porque, enfim, já tentaram transformar tudo em sonho de valsa e tudo foi uma bosta, né? Sorvete de sonho de valsa é horrível. Chocolate de sonho de valsa em barra também não funcionou.
A torta eu gosto, mas a torta sonho de valsa eu adoro.
Cara, bolacha de sonho de valsa é uma coisa de outro mundo, velho. É muito gostosa. O recheio é meio de amendoim, igualzinho o sonho de valsa.
Ai, que delícia.
É um sucesso, é um sucesso. Eles tentaram fazer de laca também e de diamante negro. Não funcionaram pra mim. Achei bem... Diamante negro é muito doce. É tipo
já
torrão
quero.
De açúcar.
Eu vou pôr dentro do pão. Já quero testar pão com
laca,
bolacha de sonho de valsa.
E laca é meio qualquer coisa. Assim, a bolacha de laca é meio uma traquinas branca. Assim, mas a bolacha de sonho de valsa...
Ai, meu Deus. Vou atrás disso agora.
É isso, eu não faço outra coisa a não ser comer bolacha de sonho de valsa.
Eu compro saco de sonho de valsa e eu fico assim, por que,
aí
que eu tô
tem,
fazendo
Felipe?
Isso? Não sei se tem aqui. Não,
você vai pra aquelas lojas...
A bolacha não vai ter.
Aquelas lojas de produto brasileiro, assim, comprar paçoca,
compro
e pão de queijo congelado, pagar 7 euros...
Mas
uma lata de Guaraná.
Mas eu adoro experimentar. Eu sou que nem o Chico nessa. Porque você já provou o sorvete do Snickers? Não tem no Brasil.
Eu não gostei.
Nem aqui tem.
Eu
amo.
Amo.
Ele é uma barra igualzinha ao Snickers, só que é o sorvete.
Doce
demais. Mas o Snickers é doce pra caralho, né? Então,
eu nunca esperava outra coisa, mas é que a bolacha de sonho de valsa e tem um salgadinho, assim, do bombom, e é doce ao mesmo tempo, e
gosto.
Só vem 8 no pacote. Juro, é minha alegria da quarentena.
Comprar logo 5 pacotes.
É, porque acaba também, já faz umas 2 semanas que eu não acho no mercado, então eu tô com medo de
Nossa,
fazer a pergunta se ela saiu de linha ou se ela esgotou.
Talvez eu tenha que voltar antes do planejado, porque trabalho, mas aí eu vou experimentar a bolacha, sonho de valsa.
Quem mais
tá
interessante?
Ó, você que tá aí ouvindo esse podcast, acabou o podcast, você vai lá se inscrever no YouPix, porque eu vou. Essa que vos fala vai estar lá falando daqui a pouquinho,
Chique.
Ó. 1h17, 3h40 é o meu painel. Juva Lauer, do Mamilos, me convidou para estar lá falando sobre o mercado de podcast, sobre conteúdo. Então, vai lá, assiste, prestigia. Provavelmente vai ficar disponível depois o vídeo para quem quiser assistir. Eu e a Flora do Deezer vamos estar lá com a Ju. E a Bia Granja também convidou, então eu acho que vai ser bem legal. É, vai lá, se inscreve, que é de graça para participar, é só você se inscrever. E o Pix Summit, você vai lá, tem vários painéis legais sobre o mercado digital. É basicamente isso também, rapidinho.
Arrasou, arrasou. Me ajuda a Wanda?
Vamos!
Me ajuda a Wanda!
Me ajuda, Wanda!
Me ajuda, Wanda. Você manda a redação @papelpop.com seu caso pra gente e a gente lê aqui e ajuda vocês. Me ajuda, Wanda. Não quero deitar pro patriarcado, Wanda.
Ai, meu Deus.
Olá. Olá, queridas Marina, Samira e Felipe. Olá, queridos convidados. Pode me chamar de Maria. Tenho 29 anos e namoro o João, de 27, há 4 anos. Esse ano ficamos noivos e marcamos o casamento para o ano que vem. Até já compramos um apê para morarmos juntos após o casamento. Em muitos casamentos, a mulher acrescenta o sobrenome do homem ao seu.
Oi?
Mas agora que a lei não obriga a mulher a adotar o sobrenome do marido, acho essa tradição muito desnecessária e não preciso disso para estar ou me sentir casada. Certa vez, estávamos conversando sobre isso e ele disse que acha muito importante eu adotar o sobrenome dele e que pode até mudar de ideia a respeito do casamento caso eu não queira.
Nossa.
Falei que achava um absurdo e que iríamos conversar sobre isso no momento certo. Já reuni uma série de artigos. Ai, caralho.
Meu Deus, você tem que provar pro seu marido.
Ela traz um dossiê de 400 páginas.
Meu Deus.
O exposed, faz o exposed.
Não, é tapa na cara que tem que reunir. E informações que encontrei na internet para mostrar a ele como isso é trabalhoso, pois terei que alterar todos os meus documentos após o casamento. Aff. Tenho medo que mesmo após o meu discurso, ele continue insistindo nessa história. Me ajuda, Wanda. Como convencer meu noivo de que essa história de mudar o sobrenome após o casamento não basta de uma tradição machista e antiga?
Machista.
Machista e antiga. Deus,
né? Que... Fala pra ele mudar o dele pra um do seu também. Aí vocês ficam com o nome igual.
Isso. Vai ter burocracia aqui e aí? Que tal?
Pois é. Vai, dá essa sugestão, fala pra ele, ah, olha, eu também tenho um nome aqui que é um nome pra mim muito importante, esse nome aqui é do meu pai, da minha mãe, sei lá, queria que você adotasse, será que você consideraria? Porque aí eu acho que seria um pouco mais justo também, eu não precisaria tirar um nome que pra mim é muito importante, que faz parte da minha história, acho que pode ser uma sugestão.
Você não pode adicionar o nome? Você tem que tirar um? Você tem que tirar um sempre? Você não pode adicionar?
Pode adicionar. Mas fica um nome gigante, igual meu nome, né? Que é gigante, não por isso, mas porque foi só acrescentando, na né? Tem dois sobrenomes de pai. E se eu colocasse mais um sobrenome... Mas assim, isso daí é uma coisa, esse relato dela, é um negócio que eu já pensei muito, que em viagem de família é muito importante mais lá fora do que aqui, várias vezes. Em viagem de família, eles não entendem como um casal quando o casal não tem o mesmo sobrenome.
Ai,
então, quando a gente viaja, eu viro a senhora Oliveira. Sempre. Em qualquer viagem internacional. Tanto que eu já pensei, eu já falei, cara, será que um dia eu mudo? Só pra, tipo, sabe, pra isso ser um padrão mesmo e não ter nenhum problema de burocracia. Sei lá, se eu tiver um problema lá fora, não sei que tipo de problema. Alguém, sei lá, a gente se perde, dá alguma merda de cartão de crédito. Não sei, eu sempre fico pensando nessas merdas que podem dar em viagem. É, mas só, eu só mudaria por isso, assim, por uma questão de família mesmo. Mas eu acho que essa reflexão do marido mudar também pode ser uma ótima. Porque...
Você mudaria? Falar com ele, você mudaria? Você colocaria?
Você mudaria? Né? É, coloca ele também na situação. Mas sim, se você não quiser, é super legítimo. É uma coisa que eu acho... É uma discussão que a gente tem que levantar mesmo.
Que machismo, né? Que merda, né? Tipo, ai... E o cara deve estar assim, deve estar chateado. Porque assim, ele quer como uma propriedade. Não, você tem que ser uma Barroso.
Às vezes nem é ele, Samir.
Hã?
Às vezes nem é ele. Às vezes ele nem se importa tanto. Mas sabe o casamento quando você tá casando? Exatamente. Tem todas as famílias dos dois
então,
lados.
Não, alguém,
querendo, cada um
alguém.
Querendo achando uma coisa, outro achando outra.
É,
mas como
pode
assim,
ser alguém. Vai... Alguém nesse processo tá sendo super... Sabe? Tá achando um absurdo que ela não queira se tornar... Ai, da família Barroso. Você não vai ser uma Barroso. Ai, vai se foder, sabe? Que merda.
Como
sabe?
Assim ela não quer ser uma Albuquerque?
É, sabe isso?
Pra mim é só a cabecinha do problema, não é o problema em si. Assim, eu nem entraria nesse problema, acho uma furada ela ficar pegando o link da internet, é, sim, tipo, pra tentar convencer, sim, mas interpreta isso como um sinal amarelo e vê o que mais vai ter de treta, porque é isso, essa treta não tá sozinha, é um fusca de palhaço. Eu acho, antes de dizer sim, sabe, antes de subir no altar, descobre exatamente quem é essa pessoa, porque acho que não tá sozinho, não. Uma pessoa que quer exigir que você mude de sobrenome, senão não vai casar com você, vai ver que treta mais aí, que tatu mais tem nesse buraco. Antes de.
O Chico plantou uma sementinha
do mal.
Faz a investigativa. A jornalista investigativa, que eu sempre
contrata,
ela.
Tudo... Me contrata que eu faço isso. Eu levanto pra ele, pra você.
Ele descobre.
Eu coloco um bode falso e um trenchcoat fico seguindo
e
ele.
E o óculos de nariz.
Grava um
de
podcast
plástico.
Sobre.
Um cachimbo.
O que você acha de mudar de nome após o casamento?
Nossa, que merda. Ai, eu fico muito com essas coisas. Porque é seu sobrenome.
Calma,
sabe, você
Sabia,
gosta.
Não é com você. Eu também não exagero.
É porque eu sou muito próximo da minha audiência. Se machuca eles, me machuca também. Você não entende
Idiota.
Isso?
Mexeu comigo, mexeu com... Como é que era o negócio?
Mexeu com um, mexeu com todos.
Não, mexeu com você,
mexeu
comigo.
Era isso, né? Mexeu com você, mexeu
Ela
comigo.
Mora aí em Portugal. Inclusive, se você quiser visitar, a gente faz essa ponte.
É. Mas quem que é que eu tô falando que eu já esqueci?
Márcia
Goldschmidt.
Márcia Goldschmidt. Boa.
Covid destruidor de casamentos, Wanda. Olá, seus maravilhosos e convidados, se tiver. Tem um, já foi, tá aqui. Moro com meu namorado há mais de um ano e, como a maioria das pessoas, estamos confinados em casa desde março. Nós nunca fomos brigar muito, a única coisa que gerava conflito eram as tarefas da casa, mas no último mês parece que os nervos estão à flor da pele. Para complementar, adotamos um cachorro. E apesar de ser incrível ter ela aqui...
Pai de pet.
É, o pai de pet, olha lá, o do Chico. Tem gerado muita briga também. Brigamos sobre como dar comida, como disciplinar ela, como levar ela no carro, por que ela sempre vomita. Enfim, tudo gera estresse. Agora, pequenas coisas que antes passariam batido me tiram do sério. Eu fico muito irritada e vejo que ele fica triste. Sou ariana e ele de peixes, então o nosso padrão é eu estourar e ele tentar me acalmar. Mas ultimamente anda difícil de passar os momentos de estresse e qualquer coisinha vira uma briga. Eu amo ele demais e nunca tive dúvida de que ele é meu par pra vida. Mas como passar os próximos meses sem nos matarmos? Não acho que terminar seja a solução, mas preciso de um jeito de passar os próximos meses. Me ajuda, Wanda.
Deixa de ser tão estressadinha, Ariana. Coitado do peixes. Vou tomar lado agora dessa briga.
Eu também acho. Ah, o meu
copiando.
Papel geralmente é gritar e o dele é chorar. É isso. Assim, é esse o relacionamento.
O seu marido é o quê? Peixe também?
Não, de Libra. Então é ótimo, porque ele quer alguém que diga o que fazer. Eu quero dizer o que fazer e ele quer alguém que diga o que fazer. Então funciona super... E me manipula, sabe? Porque eu sou burro. Ariano é tudo burro. Daí você finge...
Eu sei,
você que
eu
tá
sei.
Mandando. Aham, daí ela faz o que você quiser. E eu sei, ele sabe, todo mundo sabe.
O Ariano que precisa de guia, né? Ele finge que não.
Super.
Mas... Ah, eu sei, Jess.
A treta pra mim é o cachorro, assim, mudou a casa, assim, quando você tem um elemento novo, um cachorro, um filho e tal, muda a dinâmica, muda tudo, você fica mais tenso, o ambiente fica mais tenso, tem novidade, o cachorro vomita, você não sabe se vai dar tudo certo ou não, o tempo leva, o tempo resolve isso, assim, daqui a dois meses o cachorro vai ter, tá inserido no dia a dia da casa e você vai ter alguém com quem gritar que é o cachorro e seu marido de peixes vai agradecer.
E te falar uma coisa, vai dar tudo certo, sabe? O cachorro vai dar tudo certo, o cachorro não vai morrer, só se der algum problema mais sério, mas vocês estão cuidando bem dele, sabe? A disciplina que ele der não vai estragar o cachorro, digamos assim, qualquer coisa você chama um treinador aí e também depois, sabe? Vai tentando relevar algumas coisas e pensando se vale a sua paz de espírito, sei lá, o cachorro vomitou e você vai lá brigar, e você vai passar dois dias brigando por causa daquele... momento específico, eu acho que não vale a pena. E aí, na pior das hipóteses, também tem essa coisa da convivência. Eu tentaria... Eu tô vendo que tem muita gente ou vai pra praia, ou vai pra um hotel fazenda, ou vai pra um outro lugar relaxar. Se você tiver a oportunidade de fazer isso, tirar final de semana pra você ficar sozinha em outro lugar que ele não esteja, né, seguindo as medidas de isolamento, claro, né? Você vai para algum lugar ali só para, sei lá, ler livro, respirar sozinha, também pode ser uma boa ideia. Só para você tirar
aquela tensão.
Porque
eu acho que o Covid, né, Marina? Ele tá... Eu tava ajudando um garoto antes da gente gravar aqui, que mandou recado, mandou um textão, fui ler o textão, ele tava brigando com um amigo dele.
E aí você percebe mesmo que o Covid está deixando os ânimos mesmo mais estressantes. Ninguém vai sair de boa dessa. Todo mundo está se fudendo de alguma forma, uns mais, outros menos, enfim. Então tem que pesar essas coisas também. Eu estou estressado além do limite por causa disso. Às vezes eu tô brigando desnecessariamente por causa do cachorro, quando eu podia largar de mão alguma coisa. O problema é falar poriano largar uma briga de mão, que ele não vai largar briga nenhuma nunca. Tenta ver o fator Covid, como ele tá pesando, e tenta subtrair isso daí. Eu tentei isso e achei que tava arrasando. Travei minha boca, me fudi e outras coisas, mas tenta ver o fator Covid mesmo dessas horas, que é o que tá fudendo as coisas mesmo, e tenta pesar, né?
O que a gente fala aqui no Wanda é: gente, não comece, não termine, tenta não fazer mudanças bruscas nesse momento, se possível. De corona, porque a gente está nesse momento completamente atípico. Talvez, né, se não tivesse corona, você está irritada com o seu boy, vou para academia, vou correr na rua, vou ali na livraria, sei lá, vou fazer qualquer coisa, vou encontrar uma amiga. Hoje é noite das meninas aqui, vamos encontrar as meninas, sabe? Mas a gente está trancado, então tá difícil mesmo para todo mundo. Não acho que você está enlouquecendo, é muito atípico isso. E vamos de vacina uma hora, então segura a onda aí.
E aproveita o cachorro, sai cada um pra passear com ele uma hora, é mó da hora ter cachorro novo. Exato. Vai andar na rua, fica 2 horas andando com o cachorro também, e daqui a pouquinho você tem com quem gastar sua energia.
Meu irmão babaca Wanda. Oi, podcasters e convidados, se houver. Me chamo Carol e queria contar pra vocês algo que tem acontecido aqui em casa. Moro com minha mãe e meu irmão, que é 2 anos mais velho. Até aí, tudo bem. Não. A questão é que eu sinto que eu e minha mãe estamos vivendo num relacionamento abusivo com meu irmão. Sim, isso mesmo. Nos últimos 6 meses, tem tratado a nós duas de maneira horrível, mal educado, grosseiro, só responde retrucando e com ironia, principalmente minha mãe. Isso me deixa furiosa, pois a minha mãe já é idosa, teve uma vida difícil. Nosso pai era alcoólatra, gastava todo o dinheiro da família, era verbalmente agressivo e não merece esse tipo de tratamento. Eu aguento, respondo de volta, bato boca, mas a minha mãe é boazinha demais, a única reação dela é ficar acuada. Com isso, a cada dia que passa, ele pisa mais nela e desconta tudo nela. Já tentei conversar com ele sobre, e para escancarar o modus operandi do boy lixo abusivo, primeiro ele nega, fala que estamos loucas e depois vira as costas e vai embora. Eu fico revoltada, porque ele adora falar que fulano é manipulador, ciclano faz a cabeça da namorada, sendo que ele faz exatamente isso com a gente. Eu me preocupo com minha mãe, principalmente agora, que estou prestes a sair de casa para ir morar com meu namorado. Penso muito nisso. Nossos pais não estarão aqui para sempre, e isso parte meu coração. Algum palpite, pessoal? Ai, que triste esse caso.
Ai, que difícil, né, se lidar com família, assim, eu sou filho único, eu tenho irmãos, uma só por parte de pai, então com minha mãe mesmo onde eu cresci, sou filho único, e eu vejo relatos, assim, de amigos falando os problemas que irmão às vezes tem e tal, e gente, eu não faço a menor ideia de como lidar, sabe, com essa situação, porque se eu tivesse um irmão, eu fico pensando, gente, se eu tenho um irmão, eu ia brigar tanto se ele estivesse brigando com minha mãe, sabe, eu não sei nem como é que faz, sabe, essa relação.
E que escroto, né, ele tá morando com a mãe, ainda mais velho que ela, deve ter quantos anos, ela não fala a idade, mas se ela já tá indo morar com o namorado, ela deve ter lá pelos seus 20 e poucos, se ele é mais velho que ela, o que que ele tá fazendo?
Tem que lembrar aqui nessas horas que é uma relação de família e que quando a pessoa é próxima, é tipo irmão, e você tem intimidade com essa pessoa, e é difícil você odiar essa pessoa, você cancelar essa pessoa, você brigar, falar, vai embora daqui. Aproveita esse laço que tem, que é seu irmão, que você conhece ele desde sempre, e senta e conversa com ele. Explica pra ele o que ele tá fazendo. Tenta trazer essa... Quando você conta pra gente como é sua mãe, você tem muito amor por ela. E tenta passar isso pra ele. Mostra quem é a mãe de vocês pra ele. Tenta trazer esse carinho que você tem por ela, colocar nele também. Às vezes nem é falar o que ele tá fazendo, porque às vezes ele pode falar que não é bem assim, e blá blá blá, e aí você vai ficar um disse-me-disse de você faz isso, você não faz aquilo. Tenta falar, tenta mostrar pra ele quem é a sua mãe e como ela merece ser tratada com respeito, e aí fala que às vezes eu sinto que você faz isso com ela, e não é muito legal. olha a nossa mãe, tadinha, ela, olha que ela já sofreu do amor do nosso pai, tenta mostrar mais amor por ela. Acho que é uma conversa que você tem que tentar conquistar o seu irmão, por pior que ele seja, por mais mal educado e escroto que ele seja, tenta, vai ter que fazer esse jogo.
Como... comunicação não violenta sempre também, não chega com ele, ó, oh, você tá fazendo isso, isso, fala, cara, eu estou sentindo, lembra quando papai fazia, o nosso pai fazia tal coisa? Não era ruim, você sentia que era legal? Eu sinto que a gente tá vivendo uma situação que me lembra isso, é, não lembra pra você, sei lá, tenta levar pra esse lado de como você se sente, de como, coitado da sua mãe, isso que o Felipe falou, não é assim, ah, você, seu escroto, não, não sai assim desse jeito, porque a reação vai ser essa mesmo, ele vai sair xingando, batendo a porta, fingindo que não é com ele, então não aponta o dedo, traz pra você, traz assim, eu tô triste com essa situação, eu não tô gostando de viver isso de novo, tá me lembrando umas questões de infância que eu já achei que a gente tivesse solucionado. Porque a mãe fica mal, você tá bem? Como é que você tá? Você tá mal com esse momento que a gente tá vivendo, né? Que merda, a gente tá em isolamento social, que merda a situação que a gente tá de crise e tudo, né? Vamos tentar... deixar pelo menos aqui em casa o ambiente bom.
Eu sentaria para conversar, mas iria pontuar. Quem importa, quem você ama é sua mãe. Então acho que se mudando ou não, continuando na mesma casa, você precisa se importar com como isso está afetando ela. Assim, então ter um contato constante com ela para saber se ela se sente maltratada, se ela se sente triste, se ela se sente mal, se ela tenta cobrir o problema e fingir que não, até para não levantar essa história do pai, né? Porque muitas vezes... é isso, a gente reproduz abuso, né? A gente reproduz o que a gente viveu. Então eu estaria sempre lá para minha mãe. Eu conversaria constantemente com ela, sem ingenuidade de achar que eu vou mudar meu irmão nem nada, porque quem sabe articulando e falando sobre isso, ela também não consegue articular na cabeça dela o que está acontecendo até o ponto em que ela vai estar pronta para tomar uma atitude, ou mesmo que não tome uma atitude... para entender exatamente o que está acontecendo. Assim, acho que você tem que ficar... eu ficaria do lado dela. Eu venho de uma situação mais ou menos parecida na minha família. Assim, eu sempre acho que a gente precisa... não sei, também de achar que é difícil mudar uma pessoa que, que tem um comportamento abusivo. É muito mais fácil você se dispor e dar toda a sua força e todo o seu tempo para quem está sofrendo e tentar ajudar a pessoa, porque é muito difícil também para ela. Imagina seu filho é um babaca e te trata mal. Assim, você não quer isso de um filho. Você vai negar até o fim. Assim, então... se fosse eu sentaria com a minha mãe e estaria, por mais que eu me mudasse, estaria muito próximo dela o tempo inteiro e falaria numa boa e deixaria ela falar, assim, porque acho que às vezes falando você vai
induzir,
organizando,
né?
Os pensamentos, ela vai organizando os próprios pensamentos até que ela vai chegar numa conclusão e quem sabe um dia vai conseguir agir em cima disso, assim, porque acho que quem importa agora é ela, assim. Ele é um babaca e se tudo desse certo ele sairia de casa, assim, mas babacas tendem a não sair de casa às vezes.
Arrasou.
Boa, gostei.
Vamos? Chico,
já tem um título aqui, ó, clickbait, achei.
Grey's Anatomy Wanda. Oi, donos do meu orifício situado na extremidade do reto, vulgo cu. Meu nome é Isadora, tenho 22 anos, canceriana com ascendente em Áries e lua em Escorpião. E vamos ao meu caso. Sou recém-formada em fisioterapia e comecei a trabalhar agora com a pandemia. Dou vários plantões em vários hospitais diferentes, mas tem um hospital em particular onde eu conheci o Juan, que é casado com a Mariana. Juan é médico, tatuado, músico, 15 anos mais velho que eu. Ai, que susto, eu achei que ele tivesse 15 anos. Eu falei, gente, Juan
é 15 anos, médico, músico, 15
mamala,
anos.
Né? Ele entrou com 7 anos na faculdade.
É, tipo, superdotado.
15 anos mais velho que eu e Jambrolha Gold. Inclusive, tem
como
vários...
ela sabe?
Inclusive, tenho vários nudes
já
dele.
Sabe,
ela, esse combo digno de uma fanfic... me deixava com tesão nas alturas, mas eu o evitava pelo hospital pelo motivo de ser casado. Tá, ela só não explica como ela recebeu os nudes.
É. Ah, sei lá.
Ela só fala como se eles sempre existissem.
É a vida, é a vida.
Conversa vai, conversa vem, e eu e Juan nos pegamos... tá, perdão, desculpa. Juan é médico, tatuado e músico, 15 anos mais velho que eu, e a Jambrolha Gold. Inclusive, tenho vários nudes dele, esse combo digno de uma fanfic que me deixava com tesão nas alturas. Mas eu o evitava pelo hospital por motivo de ser casado. Porém, ele é muito legal e sempre parávamos para conversar. Conversa vai, conversa vem. Eu e o Juan nos pegamos no hospital mesmo, no plantão noturno. Eu amo que ela acha
pontuou,
que é uma
coisa... pontuou.
É tipo a Britney Spears quando pega fogo na academia e ela fala, ah, tinha umas velas acesas, minha academia pegou fogo. Conversa
é,
vai, conversa
de boa,
vem.
De boa.
Conversa vem, eu e o Juan nos pegamos no hospital mesmo, no plantão noturno. Uma semana depois, nós fomos para um motel e transamos. Foi ótimo, maravilhoso, e continuamos conversando por um tempo. No trabalho, fingimos que nada acontecia, mas na cama, era uma loucura. Saímos... Ela não evita nada, esse guri.
É fantasia, é fantasia. Pra quê? Velho. Vive. Corona tá aí.
Saímos algumas vezes e todas foram maravilhosas. Porém, na última vez, ele estava meio mal. Disse que as coisas estavam complicadas em casa e com a família. Então veio o baque. Ele praticamente terminou comigo. Disse que os momentos que passou comigo foram únicos, que nós não iríamos deixar de ser amigos nunca. Porém, estava em outra vibe. Eu fiquei mal, mas entendi. Ele viajou com a esposa e passou uma semana sem dar as caras no hospital. Foi ótimo porque eu consegui me concentrar no meu trabalho e consegui esquecer ele um pouco, mesmo estando com tesão. O problema foi quando ele voltou. Juan, que disse que nada ia mudar entre a gente, ficou super estranho. Fica me ignorando e me evitando quando vou falar com ele coisas de trabalho. Ele simplesmente me dá as costas e sai. Nós trabalhamos juntos e muitas vezes o meu trabalho depende do dele.
Coisa de trabalho, vai falar coisa de trabalho, sei.
Estou tentando ser profissional e não dá um qual é. Me come e agora fica assim? Donzelice do caralho. E ele não tá ajudando. As pessoas da minha equipe já estão percebendo que ele está estranho comigo e já vieram perguntar se aconteceu alguma coisa entre a gente. Se descobrirem, eu e ele podemos ser demitidos, porque é proibido o relacionamento entre funcionários. Devo chegar nele e saber tudo o que está acontecendo? Devo ignorar tudo isso e esperar a poeira baixar? Me ajuda, Wanda!
Nossa, tá precisando de ajuda mesmo. Tá precisando de um sacode.
Nossa senhora.
Olha, não.
Tá tudo, eu acho que
eu vou começar. Eu vou começar. Vocês não terminaram assim de se pegar, porque simplesmente... Ah, morreu, acabou a chama do tesão da Meredith Grey aí e do Max Team, e aí vocês pararam. Você tava afim dele ainda, e aí ele falou que não queria, porque deve ter, sei lá, eu tenho esposa, deve ter batido algum arrependimento, sei lá, alguma coisa. Então terminou estremecida essa relação, não foi tão tranquila. Então, filha, não vai voltar. Não vai, não se iluda. Não vai ser a mesma coisa como era antes. Por isso que eu falo, gente, quando você vai pegar uma pessoa, vai ficar com um amigo, vai ficar com alguma pessoa, não pense que vai ter o depois, né? Como era antes. Não tem, acabou, pronto, sem choro nem vela. Aceita, engole o choro, e agora é uma nova relação, de uma pessoa que já transou, que já teve um envolvimento sentimental, que teve uma coisa, só aceite isso, não tente ficar achando que vocês vão voltar, aquela época que vocês eram assim assado, pensa como é que vai ser a nova dinâmica de vocês, entenda que ele não vai ser do mesmo jeito, não vai ser legal, porque antes ele queria transar, então ele era mais legal, quando a gente quer transar, a gente é mais legal com a pessoa, e ele não quer mais, então não vai ser tão legal, só acha uma forma de vocês coabitarem o mesmo espaço, e talvez com o tempo volte, assim, naturalmente, se com o tempo, né, o tempo, as águas do tempo apagam tudo, então é isso, minha dica.
A meu recadinho pra você é se toca, porque você nunca foi nada dele, você tava fazendo já coisa errada porque você sabia que ele namorava, ele fez coisa mais errada ainda pegando você tinha que dar graças a Deus que ele terminou, podia ser bem pior, ele podia estar em cima de você, querendo coisa, te enganando, te iludindo, dá graças a Deus que ele acabou. Não reclama que tem clima, porque você não tem que reclamar de nada. Você tem que trabalhar com ele, ser profissional com ele e apaga esse fogo com outro homem, porque esse já apagou o fogo entre vocês, que ele fez a coisa certa. Então, assim, finge que nada aconteceu, nem manda caso pra gente, some da minha vida.
Eu quero dar um parabéns pra ela. Assim, pra mim, os parabéns, porque é a história com a melhor edição que eu já vi na vida. Assim, ela deixou de fora todos os detalhes que culpavam ela ou responsabilizavam ela. Tem no meu celular vários nudes da Jambrolha Gold. Você sabia que ele era casado? Por que você tem nudes? Assim, como aconteceu isso? E daí outro, eu até evitava ele no hospital, porque a gente não precisa se ver. Daí ele te dá um pé e você passa a precisar ver ele e falar pra ele profissionalmente todo dia. Que história é essa?
Se toca.
Parabéns pela autoestima, assim, que a história tá muito contada de um lado só e acho maravilhoso, assim, de real, assim, acho bom no duro.
Os héteros, não só os héteros, mas né, as pessoas que querem relações monogâmicas aí, ficam criando esse tesão acumulado em outras pessoas, aí não quer abrir relação, e aí faz o quê? Vai lá, trai, E depois vira esse embrulho aí, se tivesse resolvido de uma outra
forma. Você já abriu, Samir? Você já abriu?
E olha...
Você já abriu?
O meu relacionamento?
É.
O meu relacionamento é semi-aberto.
É encostadinho, é destrancado.
É super semi-aberto, meu bem.
A porta tá
pega...
só encostada.
A porta tá encostada.
A gente pega vários boys, vários bandas que eu já fiquei. Eu nunca me enxergava numa relação que pudesse ser aberta ou semi-aberta, não sei o quê. Mas agora tá sendo a coisa mais incrível da minha vida, porque não tem amarra, sabe? De tipo, falar, ai, achar outras pessoas bonitas, querer pegar outras pessoas, sei o quê. Não, a gente se ama, a gente é um casal, a gente se curte. E quando a gente tá afim, não acontece isso, sabe? Não acontece isso aí de, tipo, ficar construindo um tesão acumulado em cima de alguém.
E vai liberar depois.
Aí a pessoa quer porque quer experimentar, o que ela faz? Ela vai lá e trai. Aí ela trai e depois bate o arrependimento. Com a gente, não. Tipo assim, ó, ele...
Leva pra segunda lua de mel.
Aqui fala, olha, fulano aqui é gatinho, né? Gatinho, vamos ver, vamos ver. Aí se dá certo, os dois aproveitam e pronto, passou. E ninguém trai ninguém.
Ah, ótimo. Mas olha, eu quero só mais um recadinho pra Isadora. Isadora, tá todo mundo perguntando? Foda-se. Você vai continuar dizendo que você não sabe por que que ele tá estranho. Ai, tá estranho. Ah, não sei, ele é doido, maluco. Não sei o que
tá
aconteceu.
Perguntando, não... É ela que tá criando.
É, ela tá dizendo.
Ai, tá todo mundo se fala de outra coisa no PS. Chega uma pessoa com 5 balas na cabeça e eles estão. Ai, meu Deus, o doutor Max Swim está com um olhar estranho. Não, as pessoas têm mais com o que se preocupar no hospital.
Né? Ninguém tá reparando, verdade. Ninguém tá prestando atenção.
Às vezes a fofoca no hospital é mais importante que os pacientes, como em todo trabalho, você sabe, né?
Como
em qualquer outro trabalho, a fofoca de quem tá trabalhando junto, às vezes, é mais importante que qualquer coisa.
Agora você vai pegar, você vai apagar esses nudes, você não vai contar pra ninguém dessa história, porque você tá aí com todas as provas e vai se enrolar. Ai, se souberem, vamos ser demitidos. Só vão saber se você contar, porque ele não vai contar.
Sim.
Ele já voltou, ele já terminou, já voltou com a esposa, ele não tá afim de mais enrosco. Você vai contar? Porque se alguém contar, vai ser você. Então tá nas suas mãos, pensa
isso aí. Isso mesmo, isso mesmo. Tem um caso, manda pra gente, redação@papelpop.com, e a gente lê pra vocês aqui no ar, tá? Vamos ler os comentários da última edição. Qual foi a última edição que a gente gravou que eu não lembro? Foi a
foi
do Topa Tudo
por
Dinheiro com João Pimenta.
João Pimenta.
Eu amei essa edição, eu fiquei brincando aqui em casa. Com todo mundo. O que você faria por 2 milhões? Valendo!
Maravilhoso, eu adorei o João é ridículo, ele é palhaço, a parte do mimeógrafo eu fiquei morrendo de rir sozinho depois de lembrar.
Então vamos ler os comentários da última edição, estão disponíveis lá no post da última edição do podcast lá no Papel Pop. Olha, o Lucas falou, sou estudante da área de saúde e toda vez que escuto o professor falando glande, automaticamente lembro do Samir. Ainda bem que estamos com EAD para evitar vergonhas.
É. Gente, ainda bem que... O Rodrigo Oliveira que tá falando, quando o Samir falou que lojas não podem colocar aviso de quebrou, pagou, só lembrei de quando fui à Disney Orlando pela primeira vez. Marmanjo com seus 30 anos nas costas, realizando o sonho de princesa. Meu marido e eu entramos em uma loja do parque. Eu, todo afoito de felicidade, abri os braços e bati numa torre de caneca de porcelana do Mickey. Foi tudo pro chão. Fingimos que nada aconteceu e saímos de fininho. É nessa. Aí eles ficam, alas brasileira, ó. Alas brasileira.
O Marcos Souza, eu conheço o Marcos. Beijo, Marcos. Ele tá comentando o caso das véias que resolveram fazer um curso online e queriam que a filha trabalhasse de graça, lembra?
Nossa, que furada.
Aí, eu não sei quem que falou isso, pode ter sido o João. Ele abre aspas aqui. Sem saber que ia dar errado, foram lá e souberam.
Eu amo isso.
As velhas que nem sabem o que é curso online.
Eu adorei esse comentário do Dan Freire. Vocês que têm nojinho de sapo, pois um já explodiu na minha cara. Quando eu tinha uns 10 anos, eu tava sentado no muro da minha casa vendo um sapo na rua, o ônibus passou em cima dele, ele explodiu. Eu fiquei todo melado, inclusive entrou um pouco na minha boca. Passei o dia inteiro no banho e escovando os dentes.
Meu Deus!
Meu Deus!
Queria ler pra você, Felipe.
A Camila Silva Oliveira tá falando, no caso da menina que tá sustentando os luxos da sogra, quando o João fala, você tá sustentando ela por quê? Você é a mãe dela e não sabe? Você tá em dark? Quase morri de rir. Se perguntarem se eu paro de ouvir o Wanda por 2 milhões, eu faço o Samir e pergunto se posso trocar por parar de falar com 4 amigos. Adoro 11. Ah, que legal, Camila. Gostei.
Adoro 11. Amo gírias vintages. A Bruna Gomes falando, vim aqui pra dizer que vocês falaram tanto no Dragão de Komodo que eu sonhei com esse bicho. No sonho, ele ficava em pé e corria atrás de mim. Meu Deus, que pesadelo.
Que merda. É. Ai, gente, muito bom. Eu adorei essa edição. A gente tem que fazer um novo Topa Tudo por Dinheiro com mais gente participando.
Sempre rende, assim, né? Sempre rende.
Nossa, a menina comentou ainda agora ali que eu tava lendo, esqueci o nome dela, mas falou assim, você bateria no bebê por 1 milhão? Sim! Correria na Paulista pelado? Sim! Assistiria Friends? Ai, aí pegou pesado. Maratonaria Friends.
Eu vi o Dantas, eu vi o TikTok original do menino que bate, né, no bebê, lá se mandou...
Eu adoro.
Gente, aqui em casa a gente deu assim, ó, litros de riso. Meu Deus, é muito engraçado, é muito engraçado.
É isso, gente. Fizemos um Wanda. Sim. Espero que vocês estejam felizes com as nossas novidades. A gente entende que vocês têm os seus players favoritos de podcasts. A gente está fazendo isso para trazer mais conteúdos novos para vocês. Alguns vão ficar chateados com a gente, com o Wanda exclusivo durante 50 episódios. Mas pensa que durante 50 episódios vai ser para ganhar mais presentes, vai ser para ouvir a gente mais. O programa do Chico tá incrível, da Clarice também.
Também.
Se a gente fez isso, foi por vocês, meninas.
E o Felipe vocês não vai pediram responder a cada um das pessoas que xingarem ele por DM.
Isso, vai todo mundo na
DM. Ele é desse, arrombado. Não vai no Samir, que ele não liga. Xiga, nem no marido do Samir, vai no Felipe.
Eu vou ignorar, nem vem. Nas
e eu xingo. É, não, eu sou Ariano Online também. arianosonline.com.
É, eu devo ter alguma coisa de Ariano então também, Chico. Mas eu só não xingo. É isso, gente. Obrigado.
Beijo, gente. Beijo. Obrigada, Chico.
Obrigado, gente.
Até semana que vem. Beijo.
Toda quinta-feira tem Wanda, na semana 24 só no Spotify, por enquanto em todas as plataformas.
Isso, agora vai ter que mudar o texto, a gente tá tão acostumado, já virou paisagem.
Toda quinta-feira, 1h17 tem Wanda. É isso. Beijo, Chico. Obrigado. Beijo.
Valeu, gente.
Beijo.
Beijo, gente.
Tchau.